Well done.
Inteligências artificiais. A Alexa tá um sucesso, né? Eu pensava que a Siri ia ser o futuro da inteligência artificial. Ficou pra trás, né, a Siri?
Alexa é a major player agora no mundo da AIs.
Sabe por que eu acho, Juras? Que a pessoa que tá com o celular na mão, ela pensa, é melhor o ditado que eu ativar a Alexa e falar Alexa ou Google,
mano,
sei lá. Como...
É, isso é um saco. Tem gente que tá ouvindo, se não estiver ouvindo com fone de ouvido e tiver alguma próxima,
aliás, já a Siri, ativou. Eu falei Alexa, mas é a Siri. Agora a Alexa tá no meio da sua sala, eu nem tenho. Fiquei gastando motivos pra comprar no último Prime Day e não encontrei. Mas eu acho que as pessoas se sentem muito mais no mundo dos Jacksons usando a Alexa do que ativando no celular. Porque a impressão é essa, ah, eu já tô com o celular na mão, por que que eu vou ficar falando com o celular? Sendo que eu posso digitar uma parada rápida.
Eu vou te dizer que eu acho horrível, Alexa. Eu não tenho nenhuma e eu... Assim, eu acho que é muito pior, cara. Você fica lá, Alexa!
Eu também acho.
Alexa, turn on TV! Alexa! E aí, tipo, ela não entende e aí no fim você... Sei lá, é muito mais fácil ir lá e apertar o botão.
Eu também acho que é mais fácil, mas tem hora...
O Felipe tem.
Eu uso muito porque...
Eu tenho também.
Quando eu tô cozinhando, às vezes eu tô com a mão suja, molhada, tô no meio de alguma coisa, aí eu uso bastante nesse sentido.
Eu vou... Google e Evandro que tocaram nesse assunto assim, ah, por que que eu não faço e resolvo aqui? Eu também concordo, eu prefiro muito mais
também,
eu escolher.
Eu também acho bem mais, não seguro, mas confiável eu mesmo fazer o negócio. Porque às vezes ela não ouve mesmo.
Mas eu vou dizer pros meus pais... Foi uma revolução. Porque assim, tem uma Alexa na cozinha deles, né?
Uhum.
E aí minha mãe tá lá, ela não tem tanta habilidade de procurar no celular, nem sabe direito dos aplicativos e tudo. E ela só fala tocar, sei lá, Alexandre Pires. E aí tá lá tocando a playlist do Alexandre Pires.
Isso é foda
meu
mesmo.
Pai que. Primeiro que meu pai nem enxerga, né? Ele não tem celular e smartphone. Então ele chega e fala assim: tocar Nelson Gonçalves. E toca lá as músicas do Nelson Gonçalves. Pra ele é uma revolução, rapaz, isso daí.
É, é legal.
Em termos
mesmo.
De acessibilidade, é um negócio muito fantástico, sim, cara.
É, mas se você tem que manter um microfone da Amazon ou do Google ou da Apple aprovado pra ficar escutando tudo que você fala na sua casa.
É, mas aí se a gente ficar nisso, a gente
é, pra
não,
quem?
Não usaria nada na vida.
Pra galera que
né?
usa a fita adesiva na câmera, aí ferrou. Nunca vai
então, teoricamente, no seu telefone, se ele estiver te escutando, você nunca aprovou isso nele. Você nunca falou assim, ah, você tá liberado aqui pra ficar me escutando.
Se ele estiver, não. Guga, você
está,
é um cara da publicidade,
Guga.
Você sabe que ele tá ouvindo. O Marquinho, ele tá ouvindo tudo que a gente tá falando.
Cara, ele não tá. Eu vou te dizer porque ele não tá. Ele não tá porque tá isso, porque isso é muito pouco prático e ia custar muito caro. Mas não é porque eles são bonzinhos. Ele não tá porque ele não precisa. Porque ele não precisa te ouvir. O que você navega na internet... O tanto de cookie que tem no seu
ele
navegador
já
é o suficiente.
Conhece,
né? Ele não precisa. Ele não tá porque ele não precisa. Não é porque ele é bonzinho, entendeu?
Você nunca passou por isso, Guga? Peraí, você tá falando com alguém sobre alguma coisa. Falando com alguém. Isso
sim.
Acontece muito.
Fala muito.
E do nada, algo que você acabou de mencionar aparece pra você?
Mas Bruno, eu vi uma pesquisa sobre isso. Normalmente, um assunto que você já tá conversando, você pesquisou antes sobre ele. Alguma
coisa. Não.
Eu já até contei aqui que eu tava na Europa. Eu tava falando inglês com um cara na Alemanha sobre. Tava na loja de tênis lá. E um amigo meu tava comprando um tênis.
Olha a conexão, hein? Falando
você tava
inglês,
na loja de
na
tênis. Ele tem sua localização.
Pronto, não, tudo
tá
bem.
Resolvido.
Ele não precisa de ouvir. Mas o seguinte, o negócio é o seguinte. Aí o cara tava comprando um tênis. Aí eu cheguei pro vendedor. Você tem uma dica pra eu limpar tênis branco desse material aqui? Porque eu tinha um material específico lá que ele é mais difícil. É tipo um mesh, assim. Aí ele falou, pô, esse aí é foda e tal. Beleza, aí passou. Aí, do nada, passou 5 minutos, eu abri meu telefone. Tinha lá a recomendação do Google de como limpar tênis branco em português. E eu nunca tinha pesquisado isso no meu telefone, nunca. Foi um assunto que eu porque o meu tênis tava sujo e eu resolvi arrumar um assunto com o cara ali na hora, porque o cara tava esperando pagar. E falar, vou trocar uma ideia com esse cara aqui. Foi só isso. E do nada apareceu em português a pesquisa lá, como limpar tênis branco no meu... Daqueles recomendados lá do Google, sabe? Tipo, quando no celular tem uma página do Google que tem várias recomendações, né? Foi bizarro, foi o dia que eu mais fiquei assustado dessa parada aí.
É o que eu te falei, assim, muitas das vezes... Você não precisa fazer isso, porque o seu celular, ele te traqueia em tantas... Ele não traqueia só a sua pesquisa do Google. Ele traqueia com quem você fala, a sua localização, o que você deu like no Facebook, entendeu? Tem coisas assim, tipo, a Amazon traqueia o que você deu like no Facebook e o Facebook traqueia o que você procurou na Amazon, entendeu? Então não é só assim, tipo, ele não tá restrito só àquilo que tá ali, entendeu? Tudo é traqueado por todo mundo e essas informações são controladas. Eu realmente não sei explicar a questão do tênis específico. Você tá falando que você nunca tinha falado do assunto, nunca tinha procurado, só falou lá e apareceu. Pode ser. Mas o que... O que
é, é o que você falou, Paz, pode ser outras coisas que eu fiz, a, que tava alheia a isso.
Não, às, né, vezes é, eu muitas não acho pessoas que são que estavam nessa loja, né, leram esse artigo.
Todo mundo ia perguntar do mesmo produto pra limpar o tênis, não acho. O meu, por exemplo, eu tava conversando com um amigo meu de trabalho e ele comentou sobre uma viagem. Uhum. Pra um lugar que eu nunca tinha ido, e nunca cogitaria ir. Porque eu não, quando eu pesquiso viagens pra mim, eu vou pesquisar em lugares do meu interesse. E aí ele comentou sobre uma viagem, eu falei, pô, interessante, cara. Aí ele começou a falar do lugar, bababá, daqui a pouco eu vou mexer. Não foi nem no meu celular, eu fui mexer no meu computador.
Então ele tava mexendo no teu computador, hein, Bruno? Ele pesquisou no teu computador aí, rapaz.
Ele não pesquisou alguma coisa no telefone dele ligado no seu Wi-Fi?
Não, no eu meu trabalho. Computador. Eu tava no trabalho. No trabalho.
Então, e ele trabalha lá também?
Não, ele trabalha, mas aí eu fui mexer no meu computador. Vocês não estão entendendo.
Não no computador da empresa, no seu.
Mas a conexão, eu fui mexer
no,
mano,
meu computador.
A Claro fornece essas informações quando você assina lá, é, né? A Claro, Vivo, sei lá o que foi. Você tá autorizando.
Eu, quando uso meu computador, conteúdos, eu não uso a internet da empresa. Eu uso a minha internet no meu computador. É isso que eu tô falando. Eu não uso a mesma rede de trabalho do meu pra usar o meu pessoal, entendeu? E aí, quando eu fui no meu computador usar o navegador, tava lá, pá!
Bonitão, meu filho, o que eu sei é que existe uma ilusão de que eles não têm acesso a nada, eles têm acesso a tudo.
E eu não tô reclamando. Tudo. Eu não tô reclamando, cara, porque as pessoas.
Não, elas têm que entender o seguinte: a empresa não tem acesso ao indivíduo Bruno Carvalho, que quer ou não quer viajar pra tal lugar. Eles têm acesso ao banco de dados. Nesse caso específico aí, por exemplo, pode ser que eles notaram que o seu amigo falou muito tempo com você. Dificilmente alguém viaja sozinho. E aí ele pode ter achado que você viajaria com ele. E aí ele vai bombardear todo mundo que falou muito tempo com aquele cara. Como o Google explicou, pela geolocalização eles conseguem saber disso. E eventualmente eles vão acertar. Eu não acho que escutam, mas eles conseguem cruzar tantos dados, não, cara, hoje em dia, que escuta, dá pra saber, cara.
Escuta,
dá pra saber.
Pra caralho, mano. Escuta pra caralho. Porque assim, por que eu tô falando que eu não tô reclamando? A gente já abriu um monte de privacidade faz tempo. Quem fica brigando por privacidade é idiota, porque assim...
É, vai morar na
caverna. A gente já falou isso. Quando o produto Snowden é de graça... quando você não paga...
No negócio.
Não, mas, cara, quando você não paga nada de algum lugar, eles estão te dando dinheiro. E o produto é você. Quando algo vem de graça pra você, você é o produto. Eles estão vendendo você. Amigo. Então não adianta vir... Ui, a minha privacidade. Cara, a gente já abriu um monte de privacidade faz
muito. O pessoal reclamou do TikTok aí, meu Deus, malditos chineses estão tendo acesso a meus dados, gente.
O pessoal reclamando do WhatsApp, não sei o que. Mano...
Eu também acho, Bruno, mas pra mim, assim, eu acho que, tipo, autorizar esses alto-falantes, autorizar esses microfones pegando som da casa inteira pra mim é o limite.
Mas sabe qual que é a opção? Você não tem, é esse o ponto. Se você tivesse a opção de falar assim, olha, eu não aceito, continuo usando, é uma coisa, mas não tem opção. É. Se você quer usar, isso é um baita de uma ilusão, Guga, porque assim, se você não tem direito de usar o produto sem aceitar o termo, você vai aceitar o termo.
Ninguém nem lê esses termos, Bruno. Exato. Tá lá escrito.
Não,
já,
mas mano, é o que eu tô falando. É uma falsa ilusão de escolha. Você não tem escolha. Porque a sua alternativa é não usar.
É isso que eu tô falando. Eu não uso. Eu não tenho a Alexa em casa.
Mas tem um monte de coisa, né?
Mas tem rede social. Tem um monte de coisa.
Ah, não. Aí, beleza. Mas aí eu sei que eles... Assim, fora o telefone, que eu posso largar em algum outro lugar na casa, ele, eu sei que ele não tá me escutando.
Tu tem câmera em casa, Guga, que é algum negócio que mais me dá medo. São as câmeras
câmera
em casa.
Câmera é fora também. Câmera é fora.
Porque...
Mas as minhas câmeras todas têm tampinha.
Entendi. Então, né, segundo o Snowden, estamos seguros aí.
Não, ninguém tá seguro, realmente. Ninguém seguro. Tá seguro. Mas você dificulta, cara, um pouquinho, né?
É ilusão, mano.
Eu por exemplo, ilusão. Bruno, eu tô rendido, já, né? Já digo que oficialmente, estou rendido ao algoritmo. Qualquer algoritmo de qualquer coisa, assim, é isso. Faça. Não sei se vocês me conhecem, mas vocês me conhecem mais do que eu.
Me manda aí, eu vou comprar, né? Manda publicidade aí.
Eu acho chato, tamo eu acho junto. Desagradável, mas...
Macho,
é o preço
eu vejo o... Tipo assim, eu não sei se vocês concordam, mas o Spotify eu acho que tem o melhor algoritmo de música já inventado.
Discordo muito.
O Bruno é velho cringe do
cara. Aí tu vai dizer que é o YouTube.
Não, porque ele vive me sugerindo coisa e lixo.
Mas já usa mais, então. Bruno, é algoritmo, não tem essa de...
Quem manda tu colocar três pessoas pra usar o teu perfil?
Aí é isso. Com a família aí.
É, filha dele,
nada, Bruno, K-pop, aí tô escutando aqui meus rock, aí do nada a galinha pintadinha. Aí ele disse assim, cara, tem alguém ouvindo, mano. Ele é um não vai louco, recomendar se você não usa, mano.
Nossa, mano, eu discordo muito desse.
É igual o Google, né? O Google deve achar que eu sou louco, Jandir, porque eu fico assistindo YouTube que nem um doente pra procurar canal pra anunciar, E eu assisto maquiagem, mãe, fitness, mil coisas que não tem nada a ver uma com a outra. O Google deve achar que eu sou maluco. Porque não tem sentido o meu consumo
de YouTube. O YouTube, ele tem o pior... Se você gosta de assistir clipes, né, musicais e tudo mais, ele recomenda sempre as mesmas coisas. Ele nunca tem novidade, assim, isso é um saco dele. E aí você quer escutar uma música que, porra, eu gosto muito de ouvir uma determinada música. E todas as recomendações são iguais. Mas a minha recomendação, se você utiliza o Spotify, sei lá, você pode ir, sabe onde? Você procura a sua banda favorita, o seu músico, a sua cantora, seu cantor. E aí vai no perfil dele e clica no rádio. E aí a rádio daquela pessoa específica vai recomendar, talvez, algumas bandas parecidas com aquele específico. E aí você vai descobrir, às vezes, um monte de coisa nova que você nem sabia que existia.
Eu sei porque que o YouTube é assim, Juras. O que determina o algoritmo do YouTube é o bônus dos funcionários do YouTube. Então, todo ano isso muda. Eles chegam assim pros funcionários e falam assim, ó, esse ano nossa meta é aumentar tempo de uso. O que que faz o cara ficar mais tempo, a sessão ficar maior. E aí eles começam a fazer um monte de hack lá, um monte de teste AB, pra ver que tipo de vídeo faz você ficar mais tempo na plataforma. E aí eles vão e mudam o algoritmo todo pra esse negócio. Aí no ano seguinte eles chegam e falam assim, não, ó, o bônus agora vai ser baseado em um novo usuário. Né? Quanto a gente aumentou de usuários novos, contas novas. Aí eles começam a fazer um monte de teste AB pra ver o que que faz mais pessoas entrarem no YouTube e criar uma conta. E é isso que faz o algoritmo do YouTube mudar tanto.
Eu acho o do Spotify, ele é fantástico porque ele é inteligente. Ele vê assim, ó, eu tô escutando, sei lá, um álbum do Arctic Monkeys, tá? E aí acabou o álbum inteiro, e aí ele vai passar pra alguma outra recomendação, né? Alguma banda, seja do perfil, sei lá, The Black Keys. E aí eu começo a tocar Black Keys e eu, peraí, vou mudar essa música. O algoritmo entende assim, peraí, ele gosta de Arctic Monkeys, mas quando tocou Black Keys, ele pulou. Então na próxima recomendação eu não vou recomendar Black Keys pra ele. Porque ele quer que você fique, né? O objetivo do Spotify, aliás, de qualquer sistema...
Não, todos desses, é Spotify.
Eles querem te segurar, né?
O nosso objetivo aqui no 99 Vidas é esse também, ouvinte. O algoritmo
está trabalhando
pra isso. Você não pode sair daqui até o final.
Mas por isso que quando acaba o episódio da Netflix, acabou o episódio, em 2 segundos você já tá no outro episódio. Porque ele não quer te perder, rapaz.
É muito doido.
Exato. Inclusive, a gente tá perdendo um monte de ouvinte aqui. Eu acho que a gente devia ir logo pra pauta.
Por favor, vambora. Eu sou Jura de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou o Guga.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready? Go!
Pula. Tira na cabeça! Tira!
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Evandro, você que é um cara da saúde aqui no 99 Vidas...
tentamos.
Como é que tu cuida da vitamina D?
Juros, eu saio pra correr todo final de semana, mas é aquilo, tem 7 dias na semana. Eu corro um dia da semana, no sábado. E a gente aprendeu aí recentemente que a vitamina D é muito importante, e aí eu sinto que ainda assim, saindo pra correr no final de semana, a quantidade de vitamina D que eu consumo é muito pouca.
Pois é, e a vitamina D é importante pro organismo funcionar direito, né?
Exatamente, Juros. E como eu falei, já aprendemos isso recentemente... E agora, mais ainda, porque nós temos um novo patrocinador, que é a Addera.
Seja bem-vindo, Addera, rapaz. O pessoal da Addera chamou a gente aqui pra falar dessa novidade, que é o Addera Flash. Olha que nome bonito. Addera Flash.
Falando de corrida aí, ó.
Que é a primeira vitamina em filme orodispersível do mercado brasileiro. Você que não entendeu aqui, ela já vem pronta pra uso. Dissolve rápido na boca e não precisa de água. Evandro, bom demais.
Então, cara, a gente pesquisou aqui pra ver o que que era. Isso é muita tecnologia. Porque às vezes você tá na rua, precisa tomar algum suplemento, algum remédio, e você não tem água disponível. Tá no trem, sei lá, tá andando sem água na mochila. Sim. E aí você usa a Adera e realmente não precisa de água, ela vai dissolver rapidinho na sua boca.
E tem medidas diferentes, né? Tem a, nas versões 800 UI, né? Que é a unidade de medida internacional, sabor morango. Tem a de 2000 UI, sabor hortelã. E pra você saber mais como funciona essa novidade, acesse o site adera.com.br com dois Ds, tá? O Adera. Ou acesse o link que está aqui na postagem desse podcast.
É isso, Juras. Existe sempre uma Adera na medida certa pra você.
Excelente! E nós temos um recadinho mais uma vez da Storytel, exatamente, mais uma vez aqui com o 99 Vidas, para lembrar para você que não conhece essa plataforma, essa ferramenta maravilhosa. Cara, você nunca ouviu um audiobook? É sério, é só uma pergunta honesta, você nunca ouviu? Ah, não, já ouvi falar, ah, eu tenho amigos que escutam, mas você nunca ouviu? Essa é a sua oportunidade de poder ouvir vários audiobooks, porque na Storytel você tem um plano gratuito para você poder usar a Lavonté.
Isso é bonito, isso é bonito.
Tem várias opções para você ouvir. Cara, se você gosta de podcast, você vai gostar da Storytel.
Exatamente, Juras. E a gente já falou aqui das outras vezes, sempre é bom reforçar, tem o quê? Um mini podcast nosso lá, do 99 Vidas, time completo, os quatro membros lá dentro da Storytel, indicando os nossos audiobooks favoritos dentro da plataforma. E, cara, a gente tem certeza que você vai continuar. Então, acessa lá, tem muita coisa boa, muita coisa boa.
É só acessar pelo link, né? story.tel/99vidas. Story, né? story.tel/99vidas. Você vai conseguir ouvir o nosso audiobook lá, recomendando audiobooks dentro.
É que nada mais é que um podcast, né, Juras?
É um podcast.
Principalmente os da Storytel, que são de dubladores e são de atores contando aquela história pra você. Não é uma coisa chata de se ouvir. Não é a voz do Google, não é a voz da Alexa. Tem entonação, tem interpretação. Então, cara, é muito semelhante à experiência de ouvir um podcast.
Exato, exato. E é muito bacana, cara. É uma experiência realmente muito legal. Você que nunca escutou, essa é uma oportunidade muito massa. Porque se você tá ouvindo isso daqui, você gosta de podcast, né? Você tá ouvindo 99 Vidas? Você curte podcast. Você vai poder escolher entre vários livros e poder ouvir esses livros. A sua forma de consumir livros vai mudar. Eu vou dizer porque causou uma revolução em mim. E acredito que vai causar em você também, porque eu sei que todo mundo tá com aquele tempo mais corrido, né, Vano? Ah, temos que fazer um monte de coisa, tem um monte de série, um monte de filme pra assistir.
Vai lavar aquela loucinha? Dá pra ouvir um livro. Vai ficar na fila da vacina esperando a sua vez? Dá pra ouvir um livro.
Dá pra ouvir um livro, brother. Tem um livro lá que você tá querendo ler, e aí ele vai te dar possibilidades. Ao mesmo tempo que você faz outras coisas. É uma coisa que um livro dificilmente daria, né? Um livro físico. Ou você fica com a cara enfurnada ali no livro.
Você não consegue dirigir e ler um livro, né?
Imagina. Você pode colocar no carro, brother. Você tá lá, né? É Sim. como escutar uma música. Você tá lá ouvindo e prestando atenção e dirigindo de boa. Você pode estar no ônibus, você pode estar no metrô, você pode estar na academia e você tá ouvindo um livro, cara. Audiobook é muito legal, é uma possibilidade de você conhecer várias histórias, vários livros que você queria ler, por acaso você acabou não lendo, às vezes você tem a versão física e não leu, e aí tem o audiobook lá, aí é a oportunidade pra você ouvir, é uma opção muito legal, muito, muito massa, link aqui na postagem pra você acessar direto, ou acessa aí story.tel/99vidas. E nós temos um recadinho também dos nossos amigos da Alura, mais uma vez. A Alura tá com a gente todas as semanas, inclusive um abraço pra turma lá da Alura, que escuta o 99 Vidas aí. A gente sabe que tem várias pessoas que trabalham na Alura e estão sempre ouvindo o 99 Vidas, e eles ficam muito felizes quando a gente fala da Alura aqui. Nesse momento, a Alura especial. A Alura é o local onde você vai aprender. Existem mais de 1.200 cursos para você acessar com apenas uma assinatura. Rapaz, olha que coisa bonita. Uma assinatura, você tem acesso a tudo.
Exatamente, Júlio. A gente teve recentemente aí uma abertura no 99, onde o Bruno ficou consternado com a geração, nova geração, que não sabe se expressar direito, não sabe se comunicar. E a Alura vai ajudar justamente nisso, né? Você ser um melhor profissional, ter contato com pessoas de várias áreas. Teve várias áreas para você se desenvolver profissionalmente. E, na verdade, são quase 1.300 cursos. Tô com a página aberta aqui, 1.267 nesse momento.
Que bonito, acessa aí alura.com.br/promoção/99vidas, ou link aqui na postagem. Outro dia, um cara no Twitter perguntou assim, né, qual é o link mesmo do 99 Vidas que vocês falam toda semana, mano? Tem na postagem de todos os podcasts nossos.
Por isso que é bom falar toda semana, né? Exato.
Tem na postagem de todos os podcasts nossos, ou acessa alura.com.br/promoção/99vidas, porque por este link você ganha R$100 de desconto na sua assinatura. Muito fácil, muito simples. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez, voltamos para mais uma edição do estilo 99 Vidas. Na verdade, é um subgênero. É um subgênero, né? É uma subcategoria do estilo 99 Vidas sobre as músicas dos anos 90. Esse, né, esse período aqui a gente está ampliando um pouquinho, pegando anos 80, pega 90, que é o grande foco, e um pouquinho de 2000, né? Depois que o jovem Felipe entrou aqui, a gente tá pegando de 2000, e porque ano 2000 já é nostalgia também, né? Pra caramba, né?
Já, pô.
Já é, 20 anos 20 atrás. 20 anos, pô.
É, principalmente o comecinho ali dos anos 2000, e já falamos de outros gêneros musicais, tá? 99 Vidas 82 sobre o pop dos anos 90, 99 Vidas 228 sobre o dance dos anos 90, 99 Vidas 352 sobre o axé dos anos 90, 99 Vidas 433 sobre o pagode dos anos 90 e o 99 Vidas especial para uma banda, 460 para Mamonas Assassinas. E dessa vez chegamos no gênero e esse podcast é praticamente impossível de cobrir tudo, porque nós vamos falar sobre o rock nacional dos anos 80, 90 e 2000.
Caramba, dos três décadas, pô, é coisa demais.
Você tá a cargo de trazer coisa aí, Guga. Você é o especialista na edição. Mas o Jandir, nós vamos falar com nossas camisetas pretas.
Sim.
Dessa época aí, porque tinha um uniformezinho de quem era roqueiro, né? Ou de quem ouvia bandas de rock e tal.
Não bastava você escutar a música, você tinha que dizer qual banda você era fã, né? Então, as camisetas de banda, inclusive eu uso até hoje, tá?
E geralmente você tinha que ser hater de outra banda pra justificar o amor da sua banda.
Pra competir.
É. Banda brasileira não tinha muito isso, né? Ou vocês acham que tinha?
Tinha.
Lógico que tinha. Você, por exemplo, pra gostar do seu Charlie Brown, você tem que ficar metendo pau no Legião, por exemplo.
Que é a maior banda do rock nacional. E aí fica esse questionamento.
Qual a maior? Não entendi. Qual das duas tá falando que é a maior?
Não, Charlie Brown não é a maior banda do rock nacional, pelo amor de Deus, né, Bruno? Eu tô falando Legião Urbana, das bandas mais importantes, Deus, do rock nacional, mano.
Hoje em dia, Charlie Brown Jr. é a banda de rock mais ouvida no Spotify.
Claro, mano.
Abraço.
Porque o sistema é novo.
Saiu o ranking de junho aqui agora, o Charlie Brown é a banda mais ouvida. Nando Reis é o segundo mais ouvido e eu acho que Legião é o terceiro.
Nando Reis
é
bom demais.
Aí, ó, Nando Reis, Deus.
Mas Nando Reis se emplaca no rock? Ou ele tá...
É que ele é muito compositor também, né, cara? Ele compõe muita coisa.
A carreira solo do Nando Reis é espetacular. Mas ele vai pra uma vibezinha, Bruno. Ela vai pra uma vibe MPB.
Não, mas você não tá entendendo o que eu tô falando. A carreira dele como cantor não tem a mesma extensão pro rock que a carreira dele como compositor. É isso que eu tô falando.
É foda, entendeu? Também porque o rock brasileiro tem muitas bandas que pegam outras influências, né? De coisa do Brasil, né?
E se você pega o rock mais tradicional mesmo, rock dos anos 60, Estados Unidos, e você pega, assim, o Bob Dylan. Ninguém questiona que o Bob Dylan é rock. Né? E o que o Nando Reis faz é muito parecido com o Bob Dylan. O que o Nando Reis faz é muito parecido com o Neil Young. Né? O Neil Young toca só violão, voz e violão e tal, mas ninguém determina que aquilo não
mas
é
rock. Mas o Bob Dylan, ele vai pra um folk, não? Assim, depois de tantas décadas depois, hoje em dia a gente consegue enquadrá-lo num folk. Assim,
o Neil Young também, mas assim, folk é rock também.
Tudo é rock no fim das contas, música é rock.
Exatamente. E o rock tem muito disso da mistura. A única coisa que a gente poderia dizer que é o rock and roll puro, não sei o quê, é a música Bill Haley and the Comets, sabe? Dos anos 50, assim.
Rockabilly.
Que aquilo ali era o que começou a ser chamado de rock and roll, né? O que o Elvis tocava e tal. Dali pra frente, tudo sempre teve variações. Se a gente tá falando da parte musical mesmo... Vai ter muita variação, vai ter muita influência de outra coisa, vai ter muito folk, vai ter muita música clássica, vai ter jazz, vai ter música pop. E a gente continua chamando tudo de rock.
No Brasil, Guga, no Brasil você acha que o primeirão que dá pra ser chamado que era mais rock era os Mutantes? Ou a galera que veio antes ainda dá pra se encaixar como rock?
Pessoal da pré-Bossa Nova ali também, né? Se eu pensar Erasmo Carlos ali, aquela galera.
Não, mas aí não é Jovem Guarda?
Não, mas tinha rock.
Não, Jovem Guarda é rock. Jovem Guarda é rock. Você pode falar que... Você pode, musicalmente, em termos de
ritmo... É que você
ritmo,
tá pensando muito no Roberto arranjo, Carlos, esquece Roberto Carlos.
Não, todo mundo, não. Década de 60 ali, a gente tinha Jovem Guarda, Tropicália e os Mutantes. Quem se destacava diferencialmente não eram os Mutantes, mas pesado, assim, Atitude, Rita Lee, Tereréu.
Tem uma coisa que eu acho que mostra isso bem, assim. Se a gente ficar discutindo o que é rock e o que não é, a gente não vai avançar nunca nesse programa.
É.
Uma coisa que mudou muito é que até os anos 50 ali... a música pop, né, a música que a juventude ouvia, ela tinha uma orquestra. Uma boa música tinha uma orquestra tocando. A música pop passou a ser feita com baixo, guitarra, bateria e teclado quando começou o rock. Isso já era feito no blues, assim, também já existia e tal, mas essa formação de banda muito simples, baixo, guitarra, bateria, teclado, às vezes algum metal, coisa assim, ela passou a ser música pop, passou a ser popular quando foi criado o rock and roll, né? Uma variação do blues ali, que era mais rápida e tal. E aí, em cima disso, muita coisa foi sendo criada. Aí, em cima disso, veio o que a gente chama no Brasil de Yeah Yeah Yeah, que era essa música que os Beatles faziam, assim, uma música muito bonitinha, fofinha, pra dançar. É, aquilo era música de adolescente. Aquilo era música pop, mas era baseada numa formação de rock, né? Bateria, guitarra, dois vocais. E a Jovem Guarda era isso aí. Por isso que hoje, se você vê, mesmo quando você vê uma coisa que nem te lembra rock mais, quando você vê uma banda de axé, quando você vê a Ivete, quando você vê um trio elétrico, coisa assim, aquilo ali também vem do rock nesse sentido. A base musical daquilo, baixo, guitarra, bateria, teclado, vem daí, não vem do que vinha antes, que era big band, que era orquestra.
O Chiclete com Banana, rapaz, o Bel Max usou bastante.
Chiclete com Banana é rock pra caralho.
Eu tinha um professor que ele falava assim, ó, que a gente tava discutindo sobre a música mundial, não sei o quê, isso na época da escola, né? E aí falava assim, professor, e o rock? Ele falou assim, se tem guitarra, é rock.
É. Pô, o Bel Max pega toda a estética dele, a estética de rockerão pra caramba.
O Chimbinha, Calypso.
É, isso que eu ia falar, quando tinha o prêmio do VMB lá, da Banda dos Sonhos, o Chimbinha rapava todos.
E ele é instrumentista pra caramba.
Como melhor guitarrista, sim.
É. Toca bem, rápido pra caramba.
Não, e do nada, assim, tipo, eu já vi alguns shows do Calypso, assim, no YouTube, né? Hoje ele não faz mais parte do Calypso, né? Ele, inclusive, separou da Joelma por causa de um monte de casos bizarros. Mas ele acabava uma música, aí tinha aquele, tipo, aquele 30 segundinhos, né? De arrumação ali, de...
Show off, hora do show off.
Aí, do nada, ele mandava um Led Zeppelin, assim, na guitarra, assim, sabe? Só pra dar uma despertada. É muito bom isso daí.
Uma coisa que foi surpreendente, quando a gente tá falando de rock nacional, é que nos anos 60, a música... Existia o rock, existia a Jovem Guarda, mas a música popular brasileira, ela sempre foi o samba, ou variantes do samba. Né, ela vem do samba, né, a música que é popular mesmo, que a galera gosta, até os anos 40, 50 ali, sempre foi muito ligada ao samba. Né, nos anos 60, começou o movimento da bossa nova, que é também uma variante do samba, mas era algo visto como muito elitista, né, uma coisa muito da classe média alta, assim,
umas letras mais cabeça, né, assim, como o pessoal falava, né, umas letras mais inteligentes, né.
Exato. Ali começou também o movimento da Jovem Guarda, que era um movimento roqueiro, era do rock, mas ele era muito... Ele parecia muito mais com uma boy band, né? Parecia muito mais com coisa assim, era muito ligado pra televisão, tinha um programa de TV da Jovem Guarda, e os cantores eram meio que personagens daquele programa de TV ali. Era um negócio legal, assim, né? Tipo uma malhação ao vivo, sei lá. Então tinha isso, mas ao longo dos anos 60 e 70, embora o rock já existisse ali, né? Tinha os Mutantes aí, que o Evandro falou, e era uma parte muito importante, a música brasileira sempre foi muito ligada... a isso, ao samba, né, ao que vem da raiz do samba, e também um pouco do que vem da raiz da música nordestina, do baião. E mesmo quando o rock começou a existir, tinha uma coisa muito importante na música pop brasileira, que eram os festivais, nos anos 60, 70. Eram os festivais. Aquilo ali meio que determinava o que era a música popular. Da Record, né, Guga?
Porra, tanta apresentação lendária que tem nesse
E qual festivais. Música ia funcionar ou não, e qual cantor ou cantora ia funcionar ou não, né? Decidia tudo ali nos festivais, né?
Exato, é. E aquilo ali era meio que o campeonato brasileiro, né? A primeira divisão do campeonato brasileiro da música. E ali tinha meio que uma divisão entre a galera um pouco mais tradicionalista, que tocava um violão, que ia um pouco mais pra essa base brasileira, né? Da música tradicional brasileira. Eu falo bastante do samba, mas isso vai também pra música tradicional nordestina, pro baião, pro xot, e também pra música gaúcha também, né? Também vai pra esse lado. Música tradicional. E tinha um pessoal mais moderno que queria pôr uma guitarra elétrica, coisa assim, e existia um pouco isso. E a própria imprensa, a própria TV Record, ela meio que criava essa rivalidade. Então dali começou a surgir o rock. Mas, até o final dos anos 70, o rock era sempre um negócio exótico ali, uma coisa meio uma parte daquilo ali, mas a música popular brasileira, ela era uma música baseada no violão, na música tradicional e tal. O que aconteceu foi que nos anos 80, o rock se tornou a música pop.
Sim.
Enquanto... O Caetano, o Gil, o Chico Buarque, esses caras que eram os grandes popstars da música dos anos 60, 70, eles meio que se tornaram, como se eles tivessem subido de nível, sabe? Eles se tornaram, tipo, veteranos. Uma nova geração de música, né? A nova música pop brasileira, ela começou a ser muito baseada em bandas de rock. Foi aí quando surgiu Legião Urbana, os Paralamas, o Kid Abelha, a Blitz no Rio. E isso foi um movimento muito grande, assim, cultural, sabe? Porque as novelas começaram a ser sobre isso. Isso estava muito ligado à cultura surf no Rio de Janeiro e também em Salvador e também em Florianópolis, em Fortaleza, assim, nos lugares que tem praia. Estava muito ligado a isso. A partir daí, alguém teve a ideia de fazer o Rock in Rio e isso foi um marco gigante.
Explodiu, né?
Isso explodiu porque alguém pegou todo esse movimento que estava acontecendo espalhado em vários cantos e juntou numa coisa só que ficou enorme. Nunca tinha tido nada desse tamanho. E aí as gravadoras perceberam que produzir essas bandas era muito mais barato do que produzir um disco do Chico, do Gil, do Caetano. Porque não tem que ter você não tem que contratar um monte de músico, você não tem que contratar arranjador, você não tem que contratar orquestra. E os caras iam lá e gravavam o disco em uma semana, era muito barato. Então as gravadoras se apropriaram, pô, esses caras começaram a fazer sucesso, Legião Urbana fez sucesso, Paralamas fez sucesso, vamos fazer mais deles. Onde eles era bem assim mesmo, eles chegavam no... Nos Paralamas falam, você não tem uns amigos aí não que fazem isso aí também?
Demais. Como explodiu de ter no Brasil inteiro, né, Guga?
Exato.
Não só nos grandes eixos, mas, por exemplo, Engenheiros do Havaí dessa época, já é do Sul, Nenhum de Nós.
Exato.
Foi tudo filhote da década de 80.
É que se você pensar também, o rock ele sempre foi um gênero que conversava diretamente com o jovem, né? Ele era tipo...
O jovem revoltado.
A expressão do jovem, né? Tanto que fazer os símbolos, né? Aquele do... Como é o...
O Homem-Aranha soltou na teia.
Sempre eu acho que não, né, Júlio? Eu acho que até então era, porque não, em dia já não é mais a linguagem do jovem.
Vamos pegar um filme assim, tipo Footloose, em que a galera quer banir o jovem de se encontrar, de escutar música, de dançar o rock, porque faz mal para as mentes dos jovens e etc, né? Então, assim, o que eu penso é que o rock ele sempre teve uma conversa com o jovem. O negócio é que, por exemplo, Chico, o próprio Erasmo Carlos, o próprio Mutantes e tudo, eles foram envelhecendo e não fazendo mais as músicas pro jovem, entendeu? E aí abriu-se um espaço, eles se tornaram a MPB, né? A MPB virou um gênero musical, porque antes era assim, o que é o MPB? Música popular brasileira. Então o que é popular no momento vira MPB. Depois se transformou. MPB é aquela, né? Basinho e violão, é Caetano Veloso, é Gilberto Gil... Hoje, você não consegue colocar aqui sertanejo e funk e MPB. MPB virou um gênero musical mesmo.
É, se for analisar, literalmente, são as músicas populares brasileiras, sim, né? Mas...
Porque perdeu o sentido, né? Na verdade, perdeu o sentido. E isso acontece muito com a música, né? Muitas coisas perdem o sentido prático das coisas. Eu escuto bastante, né? Tava até discutindo no Twitter lá. Diz assim, aquela mesma história. O rock morreu, não sei o que e tudo mais. O rock não morreu, não. Tem um monte de banda nova, um monte de banda boa... Fazendo música pra caramba, o negócio que o rock deixou de ser mainstream, né? Deixou de ser esse negócio que todo mundo olha.
Deixou de saber o quê, Juras? Deixou de ser a voz do jovem. Foi por isso que eu falei, sim, que eu não concordo com você. Hoje em dia o jovem não quer saber de rock. Durante muito tempo, o rock foi a voz do jovem, daquele rebelde, a voz
de protesto,
do adolescente,
né?
Que se encontra querendo enfrentar os pais. Isso era o rock.
O sistema, cara. Bruno, ele é contra o sistema.
Isso.
Mas é por isso que chega uma menina, por favor, né? Eu tenho que falar sobre ela, chegou agora recente, a Olivia Rodrigo, né? Com a menina que é uma junção de várias cantoras que são muito populares do rock mesmo, né? A Avril Lavigne, a própria Hayley lá do Paramore. Ela é uma mistura disso tudo. E as músicas dela, meu irmão, é o Revolts. Eu sou o Revolts e com as coisas... Que a idade dela... São os dilemas da idade, né? E eu acho muito massa, que é um rockzão. É guitarra zona pesada, bateria pesada.
É, varia muito, né? O álbum dela, esse Sour, sim, ele é bem variado, né? Mas tem muita música de rock mesmo.
E ela é bem então, boa, ela é brava.
Eu não acho que ela tá nessa vibe que você tá falando. Eu acho que tem algumas músicas, mas ela é bem eclética. Eu acho que ela é bem pop mesmo, assim. Até por causa da formação dela. Ela era atriz de Disney, assim. Então, geralmente, essas atrizes da Disney, elas seguem... Um padrão, a própria Demi Lovato tem uma fase mais rock, sim, mas puxa pro pop, então assim...
Quem tá muito nessa vibe é a Miley Cyrus, né? Ela faz uns covers de rock espetaculares,
então,
mano.
A Miley é isso, ela tem a fase pop dela, e tem uma fase que ela tá mais pesada, então eu acho que eles têm momentos, né? Essa galera que vem da Disney, assim, você pode ver que todos eles têm essa variação, assim.
Mas a Olivia Rodrigo em si, o que eu percebo, não tem nada a ver com o assunto do cast, assim, mas só pra pontuar mesmo, é porque ela acaba juntando um monte de personalidades que fizeram sucesso nos últimos anos, tipo, a própria Lana Del Rey, pega a própria Billie Eilish, né, a recente, que fez um sucesso, que não é rock ali. Aliás, eu nem sei de definir qual o gênero da Billie em si. Mas pega a Avril Lavigne, né, que era o rock skate, né? Era, né, porradaria e barulho forte de guitarra, a própria Lorde. E ela junta tudo isso e ela consegue atingir um público, né? Eu tenho uma... Recomendo, tá? Vocês pesquisarem a lista de Indie Rock 2021 no Spotify. E você vai conhecer tanta gente fazendo música. E você fala assim, caraca, maluco. E é tudo a galera 17, 18 anos, 19 anos. E falando de coisas, tipo, tem música que é assim... Eu odeio você e a Jennifer. Tipo assim, aí você... Cara, Jennifer? Caraca, aleatório. Porra, é a história da menina. O namorado dela traiu ela com a Jennifer. E ela fez uma música xingando eles dois. Eu acho isso expressão massa da idade, né? A gente, quando fala de rock nacional, a gente fala de um período... Porque se você pegar Paralamas, se você pegar Biquíni Cavadão, se você pegar Legião Urbana, se você pegar Engenheiros do Havaí, todas essas bandas, existem as músicas protestos do período, né? Porque a maioria dessas bandas explodiram nos anos 80, a gente estava vivendo a ditadura militar, então muitas delas estavam falando mal da ditadura e muitas vezes falando de amorzinho também, né? Falando de paixonites, de coisas, tipo ver o Traje a Rigor falando da música Ciúme, cara. Ele falando, porra, eu tento, né, não ser machista, eu tento, né, entrar nessa vida moderninha de aceitar você sair com seus amigos e tudo mais. O problema é que eu tenho ciúme pra caralho, né? Tem ciúme. Tem coisas que são muito básicas nessas músicas, mas que conversam com as pessoas. Acho que o rock, ele é um gênero que é muito... As pessoas se apaixonam demais pelo rock. E especificamente pelo rock nacional, que são bandas que fizeram muito sucesso e até hoje reverberam, né? Não lançam mais discos novos, a maioria das bandas acabaram. Mas, cara, onde eles forem fazer show, vai dar gente. Muita gente nostálgica, querendo lá ouvir os clássicos dessas bandas. E eu acredito ali que o final dos anos 70, acho que o ano 70 foi a década mais espetacular do rock mundial, aí beira aqui nos anos 80, né? Que foi onde o pop explodiu no mundo inteiro. E aí o rock, ele se descolava, né? Porque, tipo assim, a gente vê Michael Jackson se enquadra em que, Guga?
Então, mas é o que eu tava falando, assim, musicalmente, o Michael Jackson, ele tem muito de... O Michael Jackson, ele vem de Jackson 5, que era uma banda da Motown, que é um tipo específico de música de rhythm and blues. Mas a carreira solo do Michael Jackson, principalmente a carreira solo que explodiu, assim, que é uma banda de rock, é o que eu tava falando, é baixo, bateria, guitarra, tem solo de
Black
guitarra.
Black White, toca... assim, guitarrona.
Black White, quem toca é o Slash, né?
Sim.
Quem toca o Thriller, o disco Thriller, quem toca guitarra é o Van Halen. Então, era bem roqueiro, assim, né? Então, assim, a música pop, ela, na verdade, música pop é música pop. Mas, nos anos 80, a música pop, ela se tornou muito roqueira. Né? Ela se afastou muito de outras coisas que ela vinham e ela se tornou muito roqueira, principalmente no Brasil. No Brasil, foi isso era o que ninguém viu chegando, assim, ninguém esperava que isso fosse acontecer. De repente, a música pop no Brasil é o rock. Né? As músicas que mais tocam, as músicas mais tocadas em todas as rádios, elas são bandas de rock. Ou, assim, a gente falou aqui que tinha a ideia de a banda que faz música de protesto, né? A Legião Urbana fazia muito isso, Plebe Rude fazia isso, Capital Inicial. Mas tinha também um rock que era ensolarado, que era o Traje a Rigor, que você falou, era um negócio mais divertido, mais legal, assim, mais engraçado.
A Blitz
de abelha também, a Blitz era um negócio muito quase teatral, né? O rock da Blitz, a maneira como eles tinham um especial na Globo. Mas tudo isso era rock, tudo isso vinha do... O básico da música ali era rock, era... Então foi isso que foi surpreendente no que aconteceu nos anos 80, e que permitiu que a gente tivesse esse tanto de bandas que você tá falando aí, que faz sucesso até hoje. Mesmo quando eles não gravam mais disco e tal, vocês vão fazer show, todo mundo conhece as músicas. E foi daí que surgiu essa geração dos anos 80 aí do rock brasileiro.
É muita banda, cara, tá doido. João Penca e seus Miquinhos Asmestrados, Jandir. Olha o nome dessa banda.
Mas aí eu acho que é uma categoria de One Hit Wonder também, né, cara? O João Penca não era muito conhecido.
João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Valorize os Miquinhos.
Acho que a única música que eu lembro deles é aquela... Do meio do deserto encontrei a sua irmã. Parecia um tigre comendo uma maçã. Mas se você falar assim, fala outra. Que era, inclusive essa música era trilha de novela, né? Lágrimas de Crocodilo.
Lágrimas de Crocodilo, isso aí. Cara, o João Penca tem uma história muito legal, assim, porque eles faziam essas músicas que faziam muito sucesso, mas eles se... Quer dizer, muito legal agora, né, que a gente tá vendo. Pra eles não foi nada legal. Eles se enrolaram muito com um contrato com gravadora, cara. Eles faziam um contrato, aí a banda toda não assinava o contrato. E aí eles não conseguiam lançar o disco, faziam puta sucesso na rádio, e os caras não estavam fazendo disco, não estavam fazendo show, não estavam ganhando dinheiro. E isso aconteceu a vida inteira com o João Penca, até eles acabarem, assim, meio que a banda acabou. Eles foram se dispersando, né. Um dos caras era o Léo Jaime, saiu numa carreira solo, que foi tipo, super bem sucedida também. E eles eram do Rio, né? Então eles trabalhavam como atores também, tinha umas coisas assim. Aí, a banda tava tipo quase acabando, assim, eles já meio que tinham desencanado. E aí teve eles gravaram uma música que era uma sacanagem. Era um medley de um monte de musiquinha de criança, que criança cantava no recreio. Tá, musiquinha suja, falando coisas... fazendo trocadilho sujo com as coisas. E eles gravaram um medley disso... E alguém arranjou uma gravação disso, de um show, sei lá, e isso virou um mega sucesso nas rádios. Um super sucesso.
Meio Sabão Cracrá dos Mamonas, assim.
Tipo isso, é. E era só isso, era só uma sátira, era só paródia de música da Jovem Guarda, sabe? Então tinha até uma que era Feche os olhos e sinta 2,30 metros, lembra? Eu acho que essa
era... 2 metros de pica, eu lembro que o pessoal mudava quando cantava.
Então era só isso. Era só isso. E aí isso fez um puta sucesso. Aí eles se reuniram correndo de novo pra gravar um disco e pôr essa música pra eles ganharem algum dinheiro.
Eles tinham uma versão daquela Everybody Knows About The Bird, que era Papa Uma.
Ninguém sabe de onde.
Versão brasileira.
Ah, essa, agora eu lembrei.
Bruno, você falar que essa música não fez sucesso, mano, tá maluco.
Eles tocaram em mais algumas novelas depois.
É. Pô, João Penca, Bruno, João Penca.
Pensa, então, essa aí foi a segunda que você fez eu lembrar.
Não, mas tem, você vai puxando, tem. É que é muita banda, foi o que eu falei.
Tem muita banda. É assim, tem várias.
Não, mas assim,
muita música.
É legal.
É legal que de todas as bandas que a gente podia ter falado dos anos 80, a primeira que a gente falou foi João Penca, se me quiser mestrado.
Mas que é mais curiosa, pô.
Tem tanta coisa, cara. Se você... Eu, por exemplo, penso em anos 80, pra mim, não tem como falar que não vem a cena ali de Brasília e tal, por causa do Legião.
Vamos falar primeiro dos locais, porque acho que existem os períodos, né? Que,
Os polos, né? Os
polos do rock nacional. Acho que a gente pode começar por... Daqui a pouco a gente fala de... A gente também mencionou do Rio, né? Depois a gente vai pra São Paulo. São Paulo acho que acontece muito nos anos 90, né? É muito forte a polo... De São Paulo no rock nacional. Mas se a gente pegar ali em Brasília, não tem como não falar de... Acho que se pensar assim, rock nacional dos anos 80 ou da história da música brasileira, as pessoas sempre vão lembrar de Legião Urbana, né? Não tem jeito. Que é uma banda que... Existem pessoas que não gostam, tipo o próprio Evandro, que não gosta de Legião Urbana.
Então, posso falar real? Pode se debater, pode se rasgar, chato, mas tem pode chorar, pode fazer o que for. Mas não tem banda que chegue aos pés de Legião Urbana, velho. E isso você tá ouvindo de um
mas
cara...
Mas tá falando o quê? De letra?
De tudo, porque eu odiava Legião Urbana, mano.
Guga,
eu odiava
Legião Urbana. Multi-instrumentista. Os caras tocavam tudo isso que o Bruno tá falando aí?
É que as letras são demais, as músicas são
maravilhosas. Quatro notinhas, até eu. Se eu fizer, se eu for lá no nosso parceiro, Amigos da Lura, que tem a Music Dot, fizer um mesinho de aula e aprender a trocar quatro notas no violão, eu toco metade da discografia do Legião Urbana.
Mas aí você tá falando, por exemplo, o Guga mencionou os Beatles na fase do Yeah Yeah Yeah, e
falei
Beatles
de Beatles
era
nenhum.
Muito isso.
Falou, não, esse, não, mas olha só, do programa. A base das músicas é feita.
Tudo igual.
É feita com poucos acordes, mas todas as músicas da época são assim. Agora, os arranjos das músicas, a maneira que elas são tocadas, tipo, você pode pegar. Você pode pegar um violão, tocar quatro acordes e cantar em cima. Mas não vai ficar igual aquilo que tá no disco. Se você pega aquilo que tá no disco, tem muita coisa de teclado, tem um trabalho. Tem, sei lá, 20 guitarras por faixa. Eles eram bons, sim, cara. Eles eram bons como instrumentistas, sim. Só que de uma maneira minimalista, assim. Não é de uma maneira show-off, né?
Sim. O que eu fazer acho, um prato Guga. Bom... Aqui, eu falei rapidinho. Só fazer um prato bom com lagosta é muito fácil. Você fazer um prato bom com músculo é diferente. Vale
mas
existe
é o que eu,
muito
Bruno,
mais esforço.
Não é... Acho que a gente não precisa nem ir tão longe nas analogias.
Essas analogias do Bruno, o Edu deve estar ouvindo isso aí feliz da vida. Ele que gosta das analogias.
O que eu acredito muito é que Legião Urbana, o fruto do sucesso do Legião Urbana, era porque as músicas, elas conversavam
com
as pessoas. Com a dor. Com adolescente. Conversava.
Não, mas não só isso. Não.
Adolescente reprimido com a época,
não,
com o período,
não.
Com
os pais. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que assim, tem a fase revolta, e aí conversa com o adolescente, mas o bom do Legião Urbana é que ele é uma banda que amadurece com o tempo. Sim. E você vai escutar, por exemplo, o Tempestade, ele é um álbum muito maduro. Tipo, ele fala de coisas muito adultas, cara. Tipo assim, isso que eu aprecio no Legião. E, de novo, eu sei por que você odeia Legião. Você que tá ouvindo aí. Você, Evandro, por que você odeia Legião. Porque você, como eu,
chegou
quando escutava Legião, você escutava a musiquinha que toca na rádio. Eu odiava Legião Urbana. Começava a tocar Eduardo e Mônica.
Mas
será? Eu queria quebrar.
Mas,
Bruno, calma, não, mas
eu queria quebrar o rádio.
Meu Deus do céu. Eu queria quebrar o rádio. Então, mas deixa eu dar o meu testemunho aqui. Eu queria quebrar o rádio.
Tatuas e cofres. Eu quero cortar o pulso, Bruno.
Eu queria quebrar. Não, eu pegava o rádio, eu queria arrancar o rádio, quebrar ele. Aí alguém me falou assim, cara, mas você sabe por que você não gosta de Legião? Por causa disso. Um amigo meu falou. Na época, ele pegou, ele tinha uns CDs do Legião, ele gravou uma fita pra mim e falou assim: ó, escuta essas aqui, ó. E aí ele pegou e começou a colocar as músicas boas do Legião que não tocava na rádio. Eu falei, caramba, velho, é isso. Isso aqui é Legião, não isso que tá tocando no rádio, entendeu? E aí eu comecei a gostar do Legião justamente pra ouvir as outras músicas que não tocavam na rádio.
Porque mas tocava Floresta de Caboclo no rádio, aí, é ruim?
É que no fim você tá meio enjoado, né, de ouvir muitas vezes. Acho que talvez seja mais exato. Isso, né? Ele se acaba ficando meio tipo...
Já pô, foi revolucionário, né, Guga? O fato de tocar 10 minutos de música numa rádio, que é uma coisa que...
Não, e outra, o pessoal fica pagando o pau aí pra um gringo, escutem Metal Contra as Nuvens do Legião, por exemplo. Você que gosta de... Ah, faz inversão de ritmo. Olha aqui, não sei o quê,
não
sei o quê.
Não sou escravo de ninguém. Ninguém senhor do meu domingo. Sei o que devo defender, o valor eu tenho e temo que agora se desfaz. Viajamos 7 léguas por entre abismos e florestas. Por Deus, nunca me vi tão só. É a própria fé o que destrói. Estes são dias desleais.
Essa música, Metal Contra as Nuvens, ela é sobre o Plano Collor. Sabia disso?
Maneiro.
Sobre o Plano Collor? Caraca, essa música eu não sabia.
Essa vai, música fãzão, inteira.
Cadê sua carteirinha?
Ouve de ela. Tá ouve não, ela. Ouve a música. Tentando achar assim. Essa música toda é sobre o Plano Collor. É sobre o momento que o Brasil tava vivendo naquela época. Que, tipo, a grana tinha sido confiscada, entendeu? E aí todo mundo ficou sem grana. E parecia que não ia, que na área da série.
Cara, você explicando agora começa a fazer sentido.
A música mano, é inteira sobre
veio,
isso.
Veio o acústico da MTV. Tudo igual as músicas, caralho! Todas são iguais! Aí é foda porque o cara que odeia o Charlie Brown, ele vai falar que é tudo igual também. Então a vida é isso, não tem jeito.
Não, mas por exemplo, ó, eu adoro Legião. Mas esse acústico é um dos piores acústicos que a MTV já produziu, cara. Justamente porque as escolhas não foram boas.
O problema, sabe qual é? É que existem bandas que as pessoas só escutam o álbum das seleções, né?
São exato, os esse hits. É o problema.
E aí, que nem eu falei no programa passado, que eu tava começando a colecionar vinis, né? E, isso te obriga a ouvir os álbuns, né? E você vê que algumas músicas... Tem álbum, cara, que tem uma música conhecida e as outras são desconhecidas. Você, caraca, mano. Então, essa banda fez carreira depois de 30 álbuns em que uma, duas músicas por álbum fizeram sucesso. Aí ela tem uma coleção, sei lá, de 15 músicas famosas. Mas são 30 anos de banda, né, se você pensar. Cara, Legião Urbana, ela tinha músicas que conversavam com os períodos, né? Se pegar ali no comecinho dos anos 80 ali, chegando nos anos 90, e aí como o Guga fala ali do Plano Collor e tudo, o próprio Que País É Esse vem na rachadura ali, né? Do fim da ditadura. É muito massa, cara. É uma música que conversa. E até hoje as pessoas... Por que as pessoas até hoje estão cantando essas músicas? Porque a gente está vivendo situações políticas que o rock dos anos 80 traz muito desses momentos, né, de revolta que a gente não consegue ver nas músicas atuais. Porque o que está tocando nas rádios é a galera querendo beber, cair no chão e, né... Ai, meu celular foi roubado e não vou mandar mais o WhatsApp pra gata, não sei o quê... Sabe, é sempre os mesmos assuntos e ok, e tudo bem existir essa parte divertida, mas a música sempre foi também uma voz, né? Uma voz de
aí, fazendo um rock, justiça, né? A minha crítica, que eu acho que País É Esse é uma puta música.
É uma
porque música. Ela é diferente de todas as outras.
Não é, é esse o ponto, não é, mano.
Bruno, só dela ser mais agitadinha já me deixa feliz.
É porque tu vem pagar de hipster de Legião Urbana, diz assim, pronto, aí todas as músicas que são hits são lixo.
Não foi isso que eu falei. Eu falei que o problema das pessoas que não gostam de Legião é justamente porque as músicas que tocam na rádio tocavam Exaustão e às vezes enche o saco mesmo. Só que o Legião tem um monte de música por trás disso que não tocava tanto na rádio, que são músicas maravilhosas, cara. Sabe qual música do Legião que, pra mim, na época, clicou assim, na lata? Pega Daniel na Cova dos Leões, cara. Daniel na Cova dos Leões é uma música fantástica, inclusive é sempre alvo de discussão com a galera que é fã e tal, porque uns dizem que ele usou a letra como pra meio que declarar de uma relação que ele tinha com um rapaz na época e tal, e faz muito sentido, outros falam não, é outra interpretação, e isso que é legal, cara. E a letra é fantástica,
Bruno, fantástica. Tem determinados assuntos, só pra gente, né, sair do Legião Urbana e ir pra outras bandas.
Não tem que ser do Legião, tem que ter um programa inteiro só do Legião.
Eu sou de acordo, mas tem uma música. É porque o...
As no meu próximo Tupac eu vou trazer dois álbuns do Legião.
Acho justo. Eu acho que o Tupac,
nosso... Vai ser jogo, vai ser Legião.
Tem que começar a expandir, né? Não só jogo de videogame. Tem um... Eu já vi pessoas falando assim, né? Que época massa, era os anos 80... Era uma época que todo mundo era feliz, brother.
Antigamente que era bom.
Brother, não é isso, né? Até parece que as pessoas descobriram depressão, ansiedade, tristeza dos últimos 10 anos, né, pra cá. Porque aquela música Há Tempos, do Legião Urbana, ele já começa assim, parece cocaína, mas é só tristeza.
Isso é que... Esse é o verso mais pesado da história, né? Parece cocaína, mas é só tristeza. E era um hit absurdo, cara. Todo mundo cantando, todo dia, tocava em todas as rádios, primeiro lugar. A música não tem refrão, é só teclado, só um tecladão, assim,
é muito de igreja, foda, mano.
Um órgão. E cara, e era um fenômeno pop.
Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Ele tava falando sobre determinadas coisas. Isso é que eu gosto, particularmente eu gosto da Legião Urbana, por isso. Porque ele falava sobre coisas que talvez na época não fizesse sentido pra a idade que você tava ouvindo.
Exato.
Mas quando você escuta um pouco mais velho, um pouco mais maduro, você assim, caraca, maluco. Ele tava falando sobre isso. Eu acho que a beleza da música também é isso, né? Elas passam a fazer sentido depois de muitos anos. Quando você não se enquadra, isso acontece muito com filmes, né? Você assiste determinados filmes, aí você fala assim, caraca, entenda se porque é que esses personagens fizeram isso e tudo. Aí você passa, assim, 15 anos, aí você tá na mesma posição daqueles personagens, você agora entendi aquele filme.
Aí você tem o meme do Pikachu surpreso, né, Juras?
É...
10 anos
é
depois isso. Você...
A gente tá falando aí de do sentido das músicas e tal, e no meu livro, Como Ser um Rockstar, eu conto dessa minha trajetória com a música nessa época, né? E a primeira passagem fala de... Quando eu fui no... Eu fui sem querer num show de rock na escola. Eu tinha 7 anos e tava tendo um festival na escola e tinha uma banda lá tocando. Uma banda do pessoal lá, sei lá, da 8ª série tocando. E eles estavam tocando Polícia dos Titãs. A gente tava falando aqui, né, do peso das músicas e tal. E aquilo pra mim, cara, foi a coisa mais incrível, assim. Aquilo falou no meu coração absurdamente, sabe? Eu tinha 7 anos de idade, eu nunca tinha tido problemas com a polícia. Eu não imaginava porque aquilo era um problema. Mas de ver a bateria... Respeitava
a polícia, né, Guga?
Guga. Eu achava que a polícia... Sei lá, cara, isso, eu nem sabia a diferença, entendeu? Eu brincava de polícia e ladrão, né? Era isso que eu sabia sobre polícia.
A polícia é o bonzinho, tem que pegar o ladrão.
Exato, simples. Ladrão é do mal. E aí o cara tava, polícia, para aqui! E o cara se debatendo no palco, sabe? Aquele som de... A bateria não equalizada, quando você vê uma bateria de verdade, sabe? Sem ser uma bateria microfonada, assim, que é só o barulho, assim, do tambor
seco, batendo. Seco, né?
Aquilo é muito emocionante, cara. Aquilo faz total diferença. E aí, no mesmo livro, aliás, fazendo um jabá aqui do livro, como ser um rockstar.com.
Aí. Link na postagem, tá?
Uma história de amor e de rock nos anos 90. No mesmo livro, eu conto de um momento que eu tava na praia e eu tava apaixonado por uma menina. E aí, eu tinha acabado de ouvir no rádio pela primeira vez Vento no Litoral, da Legião Urbana.
De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte, vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora.
E aí o cara vai falando assim, tipo, dos nossos planos. Já é que tem... Que você não está aqui. Cara, está aquilo foi tão forte. Isso aí, cara, isso aí que você falou. E imagina assim, você ouvindo isso na, sabe, a praia era no inverno.
Na brisa do mar.
É, não, e aquele dia meio chuvoso, assim, meio nublado, você na praia ouvindo isso, cara. E aí eu com saudade lá da menina que eu tava apaixonado. Cara, isso era muito foda, assim. Esse lance da letra é uma coisa muito importante no rock nacional, né?
Não, isso, de novo, eu acho chato, não gosto. Mas o cara tem umas letras absurdas de bonito, cara.
Não, tem umas...
Absurdo.
Os apaixonadinhos, né? Tipo aquela Hoje à Noite Não Tem Luar, né?
Várias.
É. Eu odeio essa música, mano. Essa aí foi uma das que tocou. Chegou lá.
Porque popularizou
não
muito.
Deveria.
Porque popularizou muito ela.
Não, mas essa música é chata. Essa música é chata mesmo. E eu gosto de mas
Hoje à Noite Não Tem Luar e eu estou sem
essa
ela.
Essa aí é tipo o Ana Júlia, que eu adoro...
Vai cagar,
rapaz. Los Hermanos, mas eu não suporto a Ana Júlia também.
Nem ele. Essa música é dos menudos, né? Essa música.
Tem que ver se a Ana Júlia te suporta também, né, Bruno?
Também, né? Provavelmente não.
Essa música da Legião que vocês falaram aí é dos menudos, né? É um cover que ele.
Sim,
que ele
canta. Mas Legião Urbana, ó. Só música absurda. Mais uma vez, Tempo Perdido. Faroeste Caboclo, Pais e Filhos. Índios. Eduardo e Mônica, que vai virar filme. Faroeste Caboclo virou filme, né?
Filme ruim que nem a música.
Não é,
não. Estão adiando todas o Eduardo Mondes foi filmado já faz tempo. Que país é esse? Será? Ainda é cedo. Teatro de vampiro. Teatro dos vampiros.
Cara, e você tá. Giz, por exemplo. Giz é uma música tão linda, cara. Bonito, nossa.
Mesmo sem te ver. Acho até que estou indo bem. Só apareço por assim dizer. Quando convém aparecer ou quando quer.
G gente que não gosta do Legião. Pega a lista das músicas que tiver e dá uma chance pro que não toca na rádio. Vai escutar, mano, sério. É muito...
Faz que
cara,
nem
é
eu. Experiência faz que nem eu, que tô na vibe dos álbuns. O Guga falou ali do Polícia, né? Acho que é o melhor álbum do Titãs é o Cabeça Dinossauro, né? Cabeça Dinossauro
esse álbum é um absurdo.
Titãs é absurdo, mano. Titãs é muito absurdo.
Esse álbum é um absurdo de incrível.
Bichos Escrotos. Dos esgotos. Cara, eu acho muito fantástico. Titãs é uma banda. Como eles conseguiram formar essa banda é um negócio surreal.
Só tinha, como diria o Faustão, só tinha fera também naquele
elenco. Só tinha fera.
Elenco, né, mano? É.
O Tony Bellotto na guitarra ali. Arnaldo Antunes depois foi, né, saiu do Titãs e foi fazer Tribalistas, que é outra banda espetacular. É, com Carlinhos Brown e a Marisa Monte. E Junção também, né? O próprio Nando Reis. Cara, tem muita gente que não acompanha a carreira solo do Nando Reis. Eu vou dizer, cara, o Nando Reis é um gênio. É um gênio da
música. Ele é o maior hitmaker brasileiro. Sabe de algum outro, Guga? Ou não tem, né?
Ah, cara, ele é dos maiores, sim. Tem vários outros grandes compositores.
Não, mas em quantidade, assim, de músicas que a galera nem sabe que é dele, que virou top 1 na
várias final. Músicas da Cássia Eller é dele, né? Se você pensar.
Do skunk,
né?
Mano.
Do rock, eu acho que ele deve ser o maior. Tem um cara que é o Alvin Ailey, e ele faz muitas músicas. Muitas das músicas do Capital Inicial são dele. Ele é um compositor do Capital Inicial. Tem outro cara também que é o Chico Amaral, que ele faz as letras do Skank. Então ele é bem conhecido também. Mas eu acho que dos maiores, assim, que o cara é um compositor e também é um cantor, eu acho que o Nando Reis é o mais conhecido mesmo. E o Nando Reis é muito foda, cara. O Nando Reis, ele tem uma musicalidade e uma sensibilidade, uma capacidade, sim, de escrever letra. Que realmente é muito fora do comum.
Mano, aquela música do All Star Azul, mano, vai tomar banho.
Ele não tem me apaixonado por você. Ai, meu Deus. Músicas de muitos relacionamentos. Muito, velho. Muitos amores.
Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Salveria dois para os novos lábios. Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho gostar tanto do seu all-star azul. Estranho pensar que o bairro das laranjeiras...
Acho que não é à toa que ele é um cara que até hoje tem som dele que é hit, né, no Brasil, assim. O cara continua atual, vamos dizer assim, pra todo mundo, né? É impressionante. O cara quase 60 anos e até hoje soltando música que todo mundo ouve. Assim.
Ele acabou de soltar uma nova com ele com a Pete. Ficou muito legal.
Aquela Onde Você Mora, do Cidade Negra, que é mó bonitinha também.
Também Nando é dele.
Reis. Não sabia. Muito bom.
Eu queria aproveitar que a gente tá falando do Nando Reis e do Titãs pra gente falar dos anos 90. Porque os Titãs, eles tiveram uma participação muito grande. Quando eu tava falando aqui, né, do rock nacional, que ninguém foi meio surpresa que, tipo, o rock nacional virasse a música pop. E quando essas bandas começaram a ficar muito grandes, e começaram elas a envelhecer também, elas a virarem veteranas, e os contratos com as gravadoras foram acabando e se renovando de outras maneiras e tal, bem na virada ali dos anos 80 pro 90, foi também quando surgiu o axé e a lambada.
Sim.
E aquilo ali fazia parecer que, tá, esse nosso rock nacional vai acabar. E uma das coisas que fez com que não acabasse foi o movimento que os Titãs fizeram com um cara que é fundamental pro rock, que é o Carlos Eduardo Miranda, que nos deixou faz pouquíssimo tempo, muito jovem, muito cedo. E o Carlos Eduardo Miranda, ele era um colunista da Bis, da revista Bis. E ele recebia bandas do Brasil inteiro, ele recebia fita demo de bandas do Brasil inteiro. E ele se juntou com o pessoal dos Titãs e eles montaram uma gravadora, que foi a Banguela Records.
Claro.
E isso foi um renascimento do rock para um outro, e levou o rock para um outro patamar, para um outro nível. Porque eles começaram a procurar essas bandas que o Miranda recebia, porque ele trabalhava na revista de rock, na principal revista de rock da época. Eles começaram a pegar, vamos selecionar isso aqui, vamos pegar as melhores bandas e vamos gravar. E uma dessas bandas, né, a banda que mais fez sucesso, uma dessas bandas foram os Raimundos.
Ô menino, o que é isso? Vocês beberam, foi?
Fala de Raimundo. Caso a galera não esteja ligando o nome à pessoa, Carlos Eduardo Miranda é o Miranda lá do programa de calor do SBT, que pro nosso público de games se assemelha ao Dr. Willy do Mega Man.
Cabeça branca, barbudão.
Barbudinho,
barbinha branca. Não, é o Dr. Light, não é o Willy, é o Dr. Light.
Dr. Light,
É o criador do Mega Man. Inclusive, fica a dica de assistir o documentário, né? O Sem Dentes, o Banguela Records e a Turma de 1994.
Que é demais, é excelente documentário. Excelente documentário. E o Miranda era um cara muito legal, cara. Um cara que era legal com todo mundo, que entendia de rock pra caramba, entendia de música pra caramba. E ele conseguia enxergar na frente. Porque uma coisa que é muito comum da indústria fonográfica é ela olhar pro passado. Ah, esse cara que fez sucesso, vamos fazer mais dele. E sempre você tem essas pessoas que se destacam, e os Titãs fazem parte desse grupo, e o Miranda faz parte desse grupo, que é olhar, não, a gente vai olhar pra frente, a gente vai ver o que vai fazer sucesso lá na frente, a gente vai ver o que vai mudar. E aí eles trouxeram isso dos Raimundos. Os Raimundos tinham um negócio muito forte, porque os Raimundos eram de Brasília, e Brasília tem uma cultura nordestina muito forte.
É.
O sotaque do Juras aqui, do 99, é muito parecido com o sotaque de uma boa parte de Brasília. Eu até me relaciono aqui, porque Brasília tem muito de nordestino, né? Porque boa parte da força de trabalho que foi lá construir Brasília foram os nordestinos que foram pra lá e ficaram lá depois, construíram a cidade.
Mas de boa parte do Brasil,
em si, né?
Do Brasil, cara.
Exato. Mas em Brasília é muito forte, em Brasília tá presente no sotaque, a gente sente um pouco da fala nordestina no sotaque brasiliense, e ele tá presente na comida e tá presente na música, né? Então se você sai pra comer num sábado à tarde em Brasília, em qualquer lugar, seja na classe média alta ou no subúrbio, qualquer lugar, você vai encontrar lugar que vai ter carne de sol, que vai ter paçoca, entendeu? Sim. A comida típica do Nordeste. E vai estar tocando Luiz Gonzaga, que eram os clássicos da música nordestina na época. E isso, então, era por isso que os Raimundos tinham isso, porque as famílias deles eram assim. Eles falam assim, a gente tinha lá o disco do Zenilton, que é um sanfoneiro. É por isso, porque isso é comum, cara. O guitarrista da minha banda... Eu sou de Brasília, né? Eu nasci lá. Eu falo porque eu tava lá no meio. O guitarrista da minha banda era a mesma coisa. O pai dele era potiguar, eu acho. Era do Rio Grande do Norte. E era a mesma coisa. A gente ia pro churrasco na casa dele no sábado e tava lá. A gente tava ouvindo Patativa da Saré, tava ouvindo Zenilton, tava ouvindo...
Gonzagão.
O Gonzagão. Era isso, tá? A gente tava ouvindo forró. Então isso tava muito presente ali no nosso dia a dia, de fato. E os Raimundos absorveram isso. Pô, vamos pegar essas músicas aqui do Zenilton, vamos tocar uma versão punk rock.
É genial, a ideia... O nome já é perfeito, né, Guga? Raimundos, que pega totalmente essa influência do Nordeste com o Ramones, que era
punk rock, era que eles queriam entregar.
E, cara, que banda também, hein? Não, não sei, vocês que são música aí, o Raimundos tocava também tudo isso, né?
E tu vê da onde que eu falo, né, Evandro? Quando eu tô tentando lembrar o nome de uma pessoa, eu falo esse Raimundinho aí.
Esse Raimundinho aí, né?
Quando você não sabe o nome de alguém, você... Às vezes inventa o nome de alguém no diminutivo pra falar, sabe? Assim, o João, né? Joãozinho aí. Não, Joãozinho. Nunca é pejorativo, tá? Mas é na forma de Ah, são nomes comuns, né? Aqui no Nordeste, Raimundo é o nome comum. João é o nome
comum. É, nome comum, é. Ah, em Brasília também.
Eles têm até uma música do Zenilton que eles regravaram, que chama Rio das Pedras.
É muito legal, é muito legal. Eles gravavam muito isso, né? Pegar a música e tocar numa versão punk rock. E eu vou te dizer, eu e a minha banda lá, a gente fazia a mesma coisa. A gente tocava uma versão de Trem do Pantanal, do Almir Sater. Era típico isso, assim, não era do Nordeste, era do Pantanal, mas era típico, era bem típico isso das bandas de Brasília. Porque em Brasília, todo mundo é imigrante. Brasília foi fundada nos anos 60, então toda a geração anterior à minha em Brasília veio de algum lugar. Então todo mundo tinha isso, tinha um pai que veio do Nordeste, ou que veio do Pantanal, ou que veio do Goiás, ou que veio do Rio, ou de Minas. Então aí, você pegar essa música regional e usar ela na música que você faz era algo muito típico. O Mascavo Roots, que foi outra banda gravada pela Banguela Records, também fazia isso. Eles tocavam música do Luiz Gonzaga, eles tocavam Que Nem Giló. Era uma música do Luiz Gonzaga que era muito legal, na versão, eles tocavam uma versão meio reggae, assim. Então isso era muito típico do rock, da cena do que estava acontecendo ali de Brasília, de misturar isso, misturar essa influência da música regional, da música tradicional, que estava no sangue, que estava nos nossos pais ali, e fazer disso rock, assim, de fazer, trazer isso uma nova linguagem, fazer um rock próprio, entendeu? Percebe, assim, o quanto que isso é diferente do que era feito pela geração anterior, do Legião, do Capital, que era algo muito mais colado ali no que as bandas inglesas faziam, né?
Sim. É muito referenciado, né? Você vê as bandas dos anos 80. É curioso, quando você começa a consumir muita música, e música de fora, e música nacional, você consegue ver claramente as referências, né? A gente viveu um período da música brasileira em que as bandas brasileiras achavam que a gente não tinha acesso a nada de fora. E aí eles faziam coisas iguais às de fora. E a gente pensa, caraca, esses caras são gênios, olha que coisa maravilhosa. É quando você vê todos os arranjos de fora, a letra é basicamente a tradução da música de fora.
É, a Jovem Guarda era isso, né? Era uma adaptação do rock pro português. E era bem isso aí mesmo que você falou, assim.
Não, mas vamos só um minutinho. A gente sempre fala sobre isso e é fato, mas o oposto também acontece aí, né? A gente sabe, não por tanto, exemplo... Né? Não com tanta frequência. Mas a gente sabe que Rod Stewart, por exemplo, andou pegando influências daqui. Muita música gringa também vem de origens nacionais aí, né?
Tem muita gente que fala que o disco Legião Urbana, o disco 2 da Legião Urbana, ele é uma cópia do disco dos Smiths. Mas ele saiu antes. Ele saiu 6 meses antes do disco dos Smiths.
Ô, louco.
Aí, ou seja...
E aí, como é que fica, Evandro? E aí?
Não, então, o que não, você percebe...
Os Smiths também é legalzão.
É, não, eles são legais. Mas é porque...
Smith é bom, pô, você é louco?
Mas é porque, assim, eles estavam bebendo na mesma fonte, entendeu? Eles estavam olhando para os mesmos lugares. Não é que alguém copiou alguém ali. É porque eles são banda da mesma época.
Essa que o Bruno citou aí do Rod Stewart é Ctrl-C, Ctrl-V.
Não, teve até um processo que o Jorge Ben ganhou, né?
É, não tem nem como. Se der para tocar as duas aí, eu dou um trechinho. É absurdo de tão igual que é.
Ridículo. E ele negou, né? Ele, tipo, no começo lá, ele negou, falou, não.
Ah, no começo sim, mas fora esse que foi um plágio mesmo, tem muita música dos... Assim, a música brasileira faz muito sucesso. O problema da música brasileira em relação ao resto do mundo é que o mercado... Não, é que o mercado brasileiro em si, ele é muito grande. Então ele é autossuficiente, entendeu? Você não mira em fazer sucesso fora. Porque não precisa, você faz sucesso no Brasil mesmo. Mas mesmo, pô, você vê como foi o do Michel Teló, sucesso no mundo inteiro. Independente
você
da
vê, língua. Você vê bandas aqui, cara, com... 40, 50 milhões de seguidores, você não vê bandas de fora conhecidíssimas com 40, 50 milhões de seguidores.
Pois é, mas isso que você falou é interessante, porque eu acho que um ponto que foi o ápice dessa mistura de ritmos regionais com rock e tal, foi o Sepultura, foi o disco do Sepultura, Roots, que também ia nessa linha, E que foi um, ainda que dentro do nicho do rock, foi um sucesso mundial. Colocou o Sepultura no nível das maiores bandas do mundo.
Mas Sepultura é rock ou é heavy metal?
É heavy metal.
Heavy metal é rock,
heavy
né?
Metal não é, é rock, né? É rock. Foda, não, é foda distinguir.
É, não se enquadra, é heavy metal, mano.
Não, heavy metal é rock sim, cara.
É rock pesado, viu? A gente fala.
Exato, é o rock pesado. Não,
mas existe as categorias pra isso, mano. Quando você fala assim, essa banda aqui é banda de rock.
Tanto que era normal, o pessoal falando, não, eu gosto de rock, mas não tão pesado assim também.
Aí dá pra botar que Ratos de Porão também é rock.
É? O é, punk é rock.
Punk rock, é.
É punk rock o nome do negócio, mano. Como que...
Tudo é rock. Assim como também é, o James Taylor também é rock. E é quase que uma música romântica.
Cólera é rock. Cólera é do é contemporâneo Raso do Porão, punk também, paulista, e é rock.
É, assim. É muito amplo, né? Tipo, Kid Abelha é rock no Brasil, assim. E Sepultura exatamente. Também é a mesma coisa.
É isso que eu tô falando. Você quando vai fazer assim, fazer uma lista dos clássicos do rock nacional, você não coloca Raso do Porão e Sepultura.
Mas se o cara gostar, por que
não? Não? Lógico
porque
que
coloca. Você coloca do hard rock, do punk, do heavy não, metal, você colocar, separa em categorias, né?
Não, mas você pode separar, mas você pode separar ou não separar. Você pode fazer as duas coisas.
Sepultura foi durante muito tempo o nome do rock brasileiro lá fora, cara.
Mas era heavy Europa, metal, lá. Mano. Não é.
Até hoje em dia rock. É respeitadíssimo, né, Bruno?
É, dentro do nicho Sepultura. Deles, acho que de você pegar de artista brasileiro são os caras que têm mais conceito, assim, né?
Sim.
Você pega do nicho.
Mas, ó, né? Nessa época, a questão aqui, nessa época, o Sepultura tocou nos maiores festivais do mundo, se tornou uma das bandas mais conhecidas do mundo, tocou em todas as rádios, tocou em todas as MTVs da época. Essa era uma outra coisa que a gente falou, né? Eu falei dos Titãs e do Miranda e da Banguela Record. Outra coisa que manteve o rock em evidência ao longo de todos os anos 90 foi a MTV.
MTV segurou bem, né?
Muita gente fala que a música acabou junto com a MTV, né?
É. A MTV era importantíssima na música jovem brasileira, na identidade
ela
do jovem brasileiro.
O Guga, ela trouxe determinadas bandas de volta, tipo o próprio Capital Inicial, que surgiu ali no período do Legião Urbana, e Capital Inicial nunca teve, né, o seu auge ali nos anos 80, 90. Teve o auge quando lançou o acústico dela.
Sim, total.
E aí veio ali, primeiros erros, né?
Meu caminho é cada manhã. Saber onde estou, meu destino não é de ninguém, e eu não deixo meus passos no chão.
É, Natasha, A Sua Maneira, né? E aí, sucesso, estourou o Capital Inicial.
Eu lembro até hoje, cara, e assim, foi um momento muito marcante. Tem bandas que eu nem saberia que existiam se não fosse MTV, cara. E eu lembro até, eu sou daqueles que gosta de sofrer, eu fiquei acompanhando a MTV quando ia encerrar o serviço do canal até a última música.
Bom demais, porra, melhor escolha.
Não, então, e aí eles fecharam com o Chico Science da Nação Zumbi, sim. Cara, que é uma das músicas com Maracatu Atômico, que se não fosse eles, eu não saberia, cara.
O bico do beija-flor, 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 e toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte. E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico.
E é uma das bandas que eu mais gosto, são fantástico, é velho. E é um dos exemplos mais legais de rock misturando o ritmo brasileiro.
Exatamente,
também.
Cara. É um rock, mas do jeito brasileiro legal, sabe? Tipo, os caras pegaram o rock e falaram assim, ó, olha o rock quando a gente mistura a raiz brasileira aqui que dá. E, cara, Chico Science e Seleção Zumbi era muito bom,
genial.
Velho.
O começo da letra dessa música, Bruno, é aula. Aulas cria, como dizem os jovens aí. Que letra, puta merda, mano.
Não,
é que ele é misturava, loucura. Né? Ele fazia uma mistura do rock, aí tinha um samba, tinha um pouquinho de reggae também, né? Tinha um.
Muito um do rock do Brasil dos 90 tem muito de reggae, né? Várias bandas têm, assim.
Do rock do mundo inteiro, né?
É do mesmo período ali, né, ô Guga? É o mesmo período ali, a Nação Zumbi, Chico Science na Nação Zumbi, aí vem ali junto com o Raimundos, né? O próprio Plant Ramp, né?
É da mesma época, cara. E o Chico Science, ele... O Chico Science também foi um cara que morreu cedo demais.
É uma pena.
E isso é uma...
Muito cedo.
É, cara. E isso é muito uma tristeza, assim. Porque ele era... Ele era muito... Ele tava vivendo 50 anos na nossa frente e ninguém... E não dava pra... A gente só vai perceber isso. A gente vai viver ainda mais algumas décadas e pensar, caramba, o Chico Science, ele tinha visto isso aqui e a gente não.
E ele morreu num acidente de carro, né? Porque muita gente pensa assim, ai meu Deus, porque sempre cantou de rock, né? Ou morreu de overdose ou de
sabe-se lá o quê. Morreu num acidente de carro, pô, é.
Mas ele foi um acidente de carro, né, que ela morreu.
Foi muito triste. É, e é muito triste que a gente tenha perdido ele, mas não só o Chico Science, como também o Mundo Livre, né? Mundo Livre S.A.
Putz, o Mundo Livre S.A. era tão bom, velho, também, nossa.
Que também era da Manguela. E também trazia, assim, cada um a seu jeito trazia um pouco dessa nova informação, né? Pro rock brasileiro. Tem também o Rapa também, que é um pouco mais na frente dos anos 90. E também, cara, trazia uma sonoridade completamente diferente do que a gente tava acostumado, cara. Se você olha, o Rapa, ele tem uma mistura de reggae, né, de dub, de música eletrônica e da letra do rock nacional. Cara, as músicas, as letras do Rapa, elas são um filme, né? Elas são capazes de colocar uma imagem, de criar um clima muito forte.
O clipe daquela música A Minha Alma.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida.
Que é todo em preto e branco. Mano, aquilo é... Jurandir, você que é do cinema.
Maravilhoso.
Aquilo é obra de arte, cara. Não tem como.
Maravilhoso. Inclusive, os atores de Cidade de Deus, em alguns dos clipes do Rapa, né? Ele utilizou bastante essas escolas de teatro, né? De atuação que existiam... Que existe até hoje em várias comunidades. O Rapa colocava, cara, músicas, né? Pescador de ilusões, né?
Porra, Rapa, o acústico do Rapa também é obra-prima, hein?
Valeu a pena.
Valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões.
É o acústico MTV deles, é um dos melhores, mano.
Eu quero
no final.
É. Felipe, tardes jogando o
Bomba Pet.
Eu quero ver igual.
Mano, tinha um Bomba Pet que começava. Era muito foda.
O Rapa é uma banda fantástica. Só que a gente pulou um monte de bandas.
É, a gente não tá indo muito na ordem, né?
Eu posso só aproveitar então um adendo.
Por favor.
Porque assim, a gente tá falando do Chico Science na Nação Zumbi. E aí o Guga mencionou Mundo Livre S.A., cara. Assim, tem duas músicas do mundo. Eles têm muitas músicas, mas duas que eu acho sensacionais. Uma. Você fala assim, ah, isso aqui não é rock, mano, que é aquela Meu Esquema, que é uma bossa nova gostosinho, um sambinha assim de leve, que é linda essa música Meu Esquema. E tem a primeira música deles que estourou, que eu lembro até hoje, que no clipe lá da MTV os caras faziam, ele fazia com um teclado numérico colado no peito, assim, mano, que é o Livre Iniciativa, cara. Vocês lembram dessa música?
Não, não lembro.
É uma... Eu vou mandar pra vocês o link pra vocês verem o vídeo, cara. Mas ela, tipo assim, a música começa assim, mano, o que que tem de rock aqui? E na hora que começa o peso da guitarra... Ele tá tocando um cavaquinho e ele vai cantando e fala, mano, tá beleza, é legal, mas cadê o rock? Aí ele faz a virada da guitarra.
É, o que era legal dele era justamente essas misturas, né, Bruno?
Sim, sim.
Tipo, então, não tinha regra de, ah, vou tocar samba no meio da sua música e é isso aí, meu filho. Mundo Livre S.A. tinha o Otto também, é legal citar, porque é um cara que
sim,
representou,
sim.
Né? No...
Curioso que a gente falou de você fala dessa galera toda assim, tudo de Pernambuco, né? Chico Science, Pernambuco.
Sim.
É, Mundo Livre S.A., Pernambuco e o Otto, né? Otto, Pernambuco. Muito bom, muito bom. São bandas que, de certa forma, sustentaram, né, o rock nacional. Voltando um pouquinho ali, nos anos 80 tiveram muitas bandas populares. A gente pode citar algumas e algumas músicas. A gente já mencionou Capital. É, a gente pode falar um pouquinho de Paralamas do Sucesso, né?
Thank you.
sucesso para Paralamas, né?
Várias músicas animais também.
É a galera do Rio, né? Em Guga. O pessoal do Rio, né? Sucesso demais.
Paralamas, eles são de... Eles são Brasília? Originalmente de Brasília. É, eles são de Brasília inicialmente. Eles se mudaram pro Rio em algum momento.
Mas eles cantam pra galera do Rio, né? Tem uma música, né? Tem muita música que conversa com o Rio de Janeiro ali, né?
A banda se formou no Rio, né? O Bi Ribeiro e o Herbert, eles eram de Brasília, eles moravam em Brasília, eles se mudaram pro Rio. E quando eles montaram a banda, eles estavam no Rio já, mas eles falam muito de Brasília, né? De voltar pra Brasília e tal. E eles eram muito amigos do pessoal de Brasília. Tanto que foi o Paralamas que apresentou a Legião pra gravadora.
Caraca.
É. E eles eram. E os Paralamas também, eles têm duas fases aí, né? Teve essa fase anos 80 deles, que foi a fase inicial. E que também eles trouxeram outras coisas, né? Eles trouxeram muito do reggae, muito do The Police, que era uma influência
Alagados,
muito forte, né? Deles.
Alagados.
É. Boa Alagados música, tem nossa, participação do Gil, né? A gente mal percebe, mas o Gilberto Gil tá cantando esse refrão. Se você ouvir, você consegue ouvir a voz dele cantando o refrão junto.
Tem outra? Lembra lá?
Lanterna dos Afogados.
Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar.
Quando tá escuro e ninguém te ouve.
Aí, o Paralama do Sucesso é um Legião Urbana mais legal que o Legião Urbana.
Pode chorar.
É porque ele era mais descolado, né? Eu penso que o Paralamas, ele era um pouquinho mais descolado. E o Legião Urbana, às vezes, algumas músicas puxavam pra baixo, né? Assim, era mais introspectivo.
Jandir. Lourinha, bom brilho, Jandir.
Olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bom brilho, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil.
Lourinha bom brilho já é os anos 90 aí, né?
Mas animadinha, tá ligado? Musiquinha que você fica feliz, mano.
Ah, e depois o Paralamas teve fases que nem Skank, né? Que eram as músicas mais porrada no começo e depois as... É, começou, tipo, Ela Disse Adeus, né?
É, foi uma música pra tocar...
Essa fase eu já não gostava mais.
Pra tocar na novela, as músicas do Skank, depois virou.
Exato. É.
Mas no começo era um escasão bravo, né?
Em 92, 93, eles lançaram... Acho que foi 93. Eles lançaram um disco chamado Vamos Bater Lata, que era o disco deles ao vivo. E era meio que uma coletânea de sucesso, assim, de tudo que eles tinham feito até ali. E esse disco, a partir dele, ele criou uma nova fase da carreira do Paralamas, que era muito ligado aos clipes. A gente tava falando da MTV, e os Paralamas, eles se juntaram com a galera da Conspiração Filmes, e eles faziam os clipes que eram obras de arte.
Fazia pra ganhar o prêmio, né?
Eles ganhavam todos esses prêmios, que eles tinham que ganhar mesmo, porque era como se fosse um curta-metragem, era como se fosse uma pequena obra de cinema ali.
Eu lembro, esse Pedro foi aquele do álbum lá, aquele Nove Luas também, não foi, Guga? Que eu
do Nove Luas, sim. Sim, da época do Nove Luas.
Eu lembro desse álbum porque era muito a cara do Smashing Pumpkins, a capa desse álbum.
Tinha uma ligação com esse filme, né? Da Viagem à Lua, que o Smashing Pumpkins fez um clipe baseado nisso também.
Se liga, ó, achei o VMB aqui. 96, Lourinha Bobril, clipe do ano. 97, Busca a Vida, clipe do ano. 98, Ela Disse Adeus, clipe do ano.
Então.
Elas ficaram 3 anos seguidos fazendo a rapa.
E já tava emplacando tudo, né? Porque nos anos 80 eles emplacaram várias, como eu falei, tipo aquela Óculos, né? Caraca, muito bom, só sucesso. Só sucesso.
Mas isso é curioso, assim, porque se você pega essa outra fase, assim, dos videoclipes, eles colocam os Paralamas muito mais como uma banda dos anos 90, sim, que foi o auge do sucesso deles muito maior do que como uma banda dos anos 80, que foi onde eles começaram, entendeu? Mas toda a ideia, toda a estética, toda a roupagem da música que eles fazem e tal, tá muito mais ligada ali aos anos 90 e essa época da MTV, se você olhar, assim, pelo volume da obra deles, do que os anos 80, que é a origem deles, né? Não que tenha nada errado com isso, mas...
Eles entenderam o mercado, né, Google? O mercado.
Exato, é.
Foram... Não é nem falar assim, porque tem muita gente que fala, vendida, se vendeu ao mercado, não é mais o mesmo. Cara, eles entenderam e, pô...
E eles se renovaram, né? Eles,
exato.
Eles não ficaram, eles não ficaram repetindo o que eles faziam nos anos 80. Eles faziam o que fazia sentido ali nos anos 90, o que estava ligado àquela época, aquela estética da época dos anos 90, que tinha muito a ver com a MTV. Tudo isso que a gente está falando aqui dos anos 90, que a gente falou aqui do Rapa, do Mundo Livre, do Chico Science, isso está muito ligado ao que a MTV representava nos anos 90, né? Mesmo que ela não fosse um canal mega líder de audiência, coisa assim, nunca foi, mas ela era muito um símbolo do que era a cultura jovem naquela época, né? E o rock estava muito ligado a isso. Embora ela abrisse espaço para outras coisas que não fossem rock. E aí vale a gente falar aqui também do Planet Hemp. Dos Racionais.
Pá! Dig.
Mas também ficou, né? O problema de Planet Hemp, eu acho que é de todas as bandas aí, é que não resiste muito.
Mas é porque hoje, né, o Massa D2 saiu, né? Foi pra carreira solo, né?
É porque o primeiro álbum, o Usuário, ele é muito rock mesmo, né?
Ele
muito
é
punkzão, mas acho que depois.
Mas, cara, os dois
eu tava na
dois
escola. Google, eu tava na escola com o Discman escutando. Planet Hemp. Meu negócio.
Sabe que bom, você vai ter que me escutar.
Foi demais, era brabo, cara,
né? No primeiro álbum, mandar a música chamada Legalize Já. Que o Brasil olhava pra maconha do jeito que olhava, até hoje em dia tem gente que é contra, a favor, não sei o que, liberação de drogas. Imagina 95, malandro.
É, porque o álbum dele era disso, né? Tudo ele falava de maconha, né, no álbum dele.
Sim. Era só sobre isso. O nome da banda era sobre isso. Mas eu não gosto de maconha, nunca gostei, assim, não curto a parada, eu sou a favor de que legalize e tudo mais. Mas eu nunca fui do... Sei lá, a letra nunca falou nada pra mim. Mas o que isso foi revolucionário, musicalmente... O Planet Hemp era o equivalente, sei lá, o Rage Against the Machine no mundo, entendeu?
É.
Musicalmente, assim, a maneira como eles se apresentavam, o show do Planet Hemp, mesmo se você tirasse a parte da maconha e tal, que obviamente chamava muita atenção, mas mesmo tirando isso, cara, o show era uma porrada, assim, era um negócio muito artista, forte, né, muito impressionante. Show era, ainda é.
Presença de palco...
É porque era rapper, né, o D2, né? Ele é, no caso, né?
Não, e até hoje em dia, o cara mete uns sambinhas do nada no meio da música, ele é muito bom, cara. Eu tô com o Google também, eu não sou da galera da maconha, mas eu acho o D2 um cara foda, um artista brasileiro muito fodido.
O D2 é um cara disso que a gente tá falando, de pegar ritmos e influências bem brasileiras pra gêneros que nasceram em outros lugares do mundo. Ele fez isso muito no hip-hop, no samba. Pô, a gente falou de Chico Science, o último CD dele tem... um sample lá da Praeira, né, que é a música do Chico Science Nação Zumbi, que é muito foda também.
Eu acho maravilhoso, porque tiveram vários sucessos, né, legalize já, tem o Queimando Tudo, né? Queimando Tudo até a última ponta.
Queimando Tudo já é do segundo.
É dele, não é? É solo, não é?
Não, é do Planet, não. Mas ela é uma das que eu acho que ela já é mais hip hop, né, tanto que ela tem o Black Alien, né.
Vocês se meteram numa grande encrenca. Não é porque a galera tá fumando demais, cara. Ah, desde que eu nasci que eu fumo.
Eu canto assim porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. Eu sou melhor do microfone, não dou mole pra ninguém. Porque o Planet Hemp ainda gosta da Meredith, por favor. Não me trate como marginal, se o papo for por aí. Já começamos mal. Quer me prender só porque eu fumo cannabis ativa. Na cabeça ativa, na cabeça ativa. Na
E o Planet Hemp, Esquadrilha da Fumaça.
Ele é bom demais também, mano.
Ele chegava com barulho, né? Planet Hemp, Esquadrilha da Fumaça.
É, o segundo é Os Cães Ladram, mas a cada vez
não para. E o Quem Tem Seda. Só clássico Planet Hemp. E depois a carreira solo do D2, eu acho espetacular. Inclusive o acústico MTV dele
é muito bom também.
Absurdo. Que ele foi pro samba, né? Porque aí não era a vibe do Planet Hemp, né? Já era a vibe que ele queria fazer, né? E aí ele foi um pouquinho mais pro samba, assim, o rap samba, né? E era espetacular. Vamos voltar um pouquinho? Vamos falar de Engenheiros da Havaí? Que muita gente...
Aí sim, eu concordo com o Evandro que é hora de dormir, né, mano?
Muita gente não gosta.
Desgrila.
Eu gosto.
Mano... De chatíssimo também.
O rock do Rio Grande do Sul, né? Também é outro polo, né? Outro polo musical.
É o rock mais tranquilinho, né?
Cachorro Grande é o Engenheiros do Havaí mais legal que o Engenheiros do Havaí.
Não,
o
Cachorro Grande é muito bom aí.
Fresno é Rio Grande do Sul também?
Fresno é Rio Grande do Sul. Um abraço pro Lucas aí.
Fresno é o Engenheiros do Havaí mais legal que o Engenheiros do Havaí.
O Fresno é iradíssimo, porque ele vai pra vertente mais emo core, né?
Sim, lá na frente.
É mais novo, e o então. Infinita Highway?
Nossa, é três músicas, né? Essa daí, o Pop é Pop.
Escorreu demais.
Não, mano, pra ser sincero, Infinita Highway, refrão de bolero. Então,
pra ser sincero, é uma música legal. Outra banda deveria ter cantado.
E o de bolero, Bruno? Qualquer insônia, cura qualquer insônia.
E o Era um Garoto, que como
nossa,
eu,
mano,
inimigo da insônia.
É, meio chato.
Pô, mas...
Humberto Gessinger, o inimigo da insônia.
E o refrão do bolero?
Agora me arrependo, roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei sem pensar, coração na mão como o refrão de um bolero. Fui sincero como não se pode ser.
Eu que falei nem pensar, agora me arrependo.
Agora, os caras cantam triste. A gente acabou de sair do D2, ligado 220, setinha pra cima.
Ó, começa assim, a música.
Acho que o mais desempolgado de todos é Piano Bar, né?
O que você me pede eu não posso fazer. Assim você me perde, eu perco você. Como um barco perde o rumo, como uma árvore no outono perde a cor. O que você
piano
não pode,
é um dos clássicos, e aí é bem devagarzinho.
Eu acho que o Guga tá ficando pessoalmente ofendido porque ele não citou não uma palavra, nem respirou. Mas no, do Sul tem uma banda com uma música muito famosa, que é muito clássica, que é Astronauta de Mármore, lá do Nenhum de Nós, né?
A lua inteira agora é um manto negro, oh, o fim das vozes no meu rádio, oh, oh, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh, quero acordar o sonho agora mesmo, oh, quero uma chance de tentar viver sem dor.
Ela é muito clássica.
Astronauta, né? De Mármore é muito porque é uma versão do David Bowie, não é?
É, total.
Eu tava só deixando o Juras terminar aí a coletânea dele de pensamentos.
Caraca, porque não...
Você vai defender Engenheiros do Havaí, Jundi? Ou o Google?
É que o cara, o Humberto Gessinger, ele é conhecido por ele ser meio rude, assim, né? Por ele ser um cara um pouco de difícil trato, e eu acho que isso causou uma antipatia dele com a imprensa e até com parte do público e tal, mas os engenheiros, eles têm, primeiro que eles têm um fandom fervoroso, assim, se eles fizerem show até hoje, vai estar lotado, vai ter uma galera cantando e tal, mas assim, ele era muito bom de letra, cara, essas letras são muito bem feitas, assim, são letras muito, e elas são cheias de referências também, e eles eram muito bons musicalmente, e eles foram para um lado, eles começaram com uma banda meio de, que era um lance meio surf music, assim, meio reggae e tal. E aí, quando eles foram gravar o disco 2 deles, o segundo disco, eles fizeram um negócio totalmente folk, cheio de guitarra limpa e tal, que até a gravadora ficou meio, pô, mas não tem nada a ver com o que a gente esperava de vocês e tal. Mas de alguma maneira, meio que ser um outsider, assim, do que todo mundo tava fazendo, funcionou pra eles. Porque eles fizeram muito sucesso, você vê o Juras aí, falou hit atrás de hit. E venderam muito bem, ficaram muito grandes, assim, e tal, mas brigaram, né? Isso é que é triste, assim, porque essas bandas... Quando esses caras foram... Ninguém entendia que uma banda tem que ser uma empresa, sabe? Quando a gente faz um podcast aqui...
Eles só queriam tocar, né? Eles só queriam
aí, quando a gente faz um podcast aqui, a gente faz, né? A gente tem empresa aberta, a gente faz contrato, a gente sabe como fazer. Essa época a galera não sabia que uma banda tem que ser uma empresa, que você tem que dividir ali as coisas e tal. Então, quando começava... Quando as pessoas iam se tocar de que isso tinha que ser feito, tava todo mundo ganhando muito dinheiro já. E aí todo mundo começava a brigar, todo mundo começou... Não, peraí, a grana é minha, não, fui eu que fiz isso. Não, mas eu sou o cara principal, eu devia ganhar mais.
Mas é por isso que... Um pouco tempo depois eles fazem carreira solo, né? Porque fica mais fácil de organizar isso, né?
Exato. Mas eu adoro Engenheiros. Eu adoro as músicas. Eu acho que é musicalmente muito, muito legal, muito profundo. Eu acho que as letras são muito boas. Eu sou super fã, assim. Eu não concordo, não. Eu sei que tem uma má vontade geral com eles, assim. Mas eu acho incrível.
Eu acho que tem uma vontade dele cantar, né?
Eu acho que é importante a gente mencionar aqui. A gente falou lá no comecinho sobre os Mutantes, né? Os Mutantes, ele vai numa vibe meio rock experimental, às vezes, né? Quase meio psicodélico. Tipo uma vibe Pink Floyd, né, dele, da vida, assim, né? E tem várias músicas maravilhosas, tipo a Balada do Louco.
Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz.
É espetacular e fala de um monte de coisas, de referência à ditadura, né? O Ando Meio Desligado também, A Minha Menina.
Essa é foda.
Tem várias músicas maravilhosas, mas de uma pessoa especificamente que a gente tem que falar, da rainha do rock nacional.
Sim. Exatamente, essa é um dos maiores expoentes do rock.
A gente tem que falar da Rita Lee, né? Rita Lee é
o grande, vamos falar, o avatar do rock brasileiro. É,
exato.
É
Rita Lee. Ela não,
e ela vive rock and roll.
Não,
né,
se rendeu, Matheus, ao sistema. Ela é, sabe quem? Ela é a ovelha negra da família, rapaz.
Sim, maravilhoso.
Caraca, só clássico dela. Amor e sexo. Amor é um livro, sexo é esporte. Sexo é escolha, amor é sorte. Bom demais, caraca, vai se foder.
Nos anos 90, a Rita Lee gravou um disco também, que era só dela tocando voz e violão, e fez um sucesso absurdo. Ela tinha uma música que era Doce Vampiro, e essa música entrou numa novela, que tinha novela dos vampiros na época, nos anos 90, que era Vamp. E aí ela lançou esse disco, tinha essa música, e a Rita Lee, ela tava meio afastada, assim, ela tava meio, não esquecida, assim, ela tava sem produzir há um tempo. Aí quando ela fez esse disco e entrou nessa novela, o sucesso dela nos anos 90 explodiu de novo, assim. E esse é um disco excelente, cara, que ela toca Every Breath You Take, do The Police, assim, numa versão só voz e violão. E é só ela cantando, ela tocando violão, e é incrível, cara. Dá pra ver, assim, o quanto ela é uma boa cantora e o quanto ela é uma boa musicista também.
Ela fez o Acústica MTV também, né? Que é outro álbum espetacular dela, né? E tem todo o sucesso, tipo, o Saúde, né? Mesmo, né? Aquela Me Cansei de Lero Lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Tem um, cara, tem uma música que ela lançou na época da ditadura. Imagina você lançar, você fala sobre uma droga sem parecer que você tá falando de uma droga. Lança Perfume. lançar, lança perfume. E o pessoal dizia, beleza, lançar perfume, né? Vai ficar cheiroso e tudo.
Vai deixar o ambiente cheiroso, né? Os caras da ditadura também, só por Deus, hein, mano? Não eram muito espertos, não.
Os caras não... Mas era a época que os artistas tinham que saber camuflar os sentidos, né? Duplos, às vezes triplos sentidos nas músicas, pra poder passar no sensor, né? Senão não passava, não. Aí depois que o pessoal descobria...
Tem uma coisa, caraca, que pouca, né, gente sabe, Jandir, que ela tinha um primo famoso aí, tá ali, sabia?
É, o Bruce? Conheço demais.
Lutava, é. Lutava jiu-jitsu. Bruce, o cara, Leão, os caras falando do Bruce Lee uma hora dessa, corta os
pulsos. Jiu-jitsu, mano, caraca.
E o Bruno?
Sabe o que é legal? Peraí, então, Júlio, só pra comentar uma coisa. Você falou da sutileza do Lança Perfume, mas ela tem uma música dela que eu acho fantástica, que é totalmente o oposto. Que é a Pagu, cara. Que, tipo, ela não é nada sutil. Ela é tapa na cara direto, assim.
Mas isso já é anos 90, né?
Isso, a gente tá falando rock anos 90, né?
É, a gente tá falando 80, 90, né? E um pouquinho de 2000, não, né? Não,
tô falando da Rita Lee, ué.
É, Rita Lee é, Rita Lee é 70, né? Se você pensar, né? Rita Lee é de 70.
Não, mas eu tô falando... Caramba, o programa é só 80, 90? Eu tô falando da música dela, que é o oposto do que você falou. Porque você falou, sim, que tinha uma música que ela fez que era... Pra enganar o pessoal, mas Pagu, por exemplo, é tapa na cara, é explícito o que ela tá falando ali.
Tem um preço. Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra.
Que, aliás, é uma música boa na voz dela, e depois a Maria Rita, que é a filha da Elis, regravou e ficou tão boa quanto também.
Eu gosto daquela, assim, parece uma rosa, de longe é formosa, é toda recalcada, alegria alheia incomoda.
Alegria alheia incomoda, venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, well, well, well.
Venenosa, então ali, ícone, caraca, eu acho que a... Se houver uma substituta, né? Não precisa substituir as pessoas, né? Mas tiver assim uma nova. Uma rainha do rock nacional, uma representante. Eu acho que a Pitty, até o Guga falou ali no começo sobre a Pitty, ela é uma grande representante do rock nacional, né?
Eu acho que é uma vertente diferente. Eu gosto muito da Pitty, inclusive desse movimento dos anos 90. A Pitty, assim, tem uma força muito grande, justamente nas letras também, cara. Eu falei esses dias aquele. Na sua estante, é uma música linda, cara. Linda, sim, linda. E o clipe é maravilhoso também. E ela tem umas músicas que falam muito, assim, sabe? Com... Aliás, eu até costumo falar. Em termos musicais, a minha alma é muito feminina, sabe? Minha alma musical é muito feminina. Porque, assim, eu me relaciono muito, eu me conecto muito com letras que descrevem a experiência feminina, sabe? A visão
por
feminina.
Por isso que o Bruno gosta de Alanis, de Spice
isso,
Girls e...
Alanis, Fiona Apple... É, Lana Del Rey, tipo, são minhas cantoras favoritas por...
Tu acha Avril Lavigne?
Não, não, aí não, aí você tá zoando, né, mano?
Não, tô zoando,
meu. O VMB, é massa, VMB Brasil, a premiação da MTV clássica, que a gente parava todo ano pra assistir, a Pitty é o artista que tem o maior número de premiações até hoje.
Pitty é demais.
Abraço, 16 Pitty. Prêmios.
Inclusive, adoro os posicionamentos políticos dela na internet.
Chegou a esquerdalha.
Eu não sei como é que ele não mencionou. Na hora que ele tá falando Paralamas, eu não sei como é que ele não mencionou. Não,
Luiz, em vários falou, momentos, tá falando
Luiz,
de rock
Inácio
aí.
Avisou.
Que país é esse, né?
Se você pegar ali, ó, tipo, o anos 80, tiveram várias bandas que eram formadas e depois as pessoas saírem, fizeram suas bandas solos, tipo o próprio Barão Vermelho, né? E, na época do Cazuza. E depois o Cazuza saiu, foi carreira solo. O Cazuza é rock, né? E depois virou MPB, né?
Não, acho que é rock. Rock é pop rock, né, o Cazuza, cara. E só que Cazuza é muito bom, vai tomar banho, né?
Cazuza é um, né? Cazuza é o grande...
Tipo... Não, Barão Vermelho era muito bom e o Cazuza solo também é muito bom.
Barão é espetacular e quando surgiu Como é o nome do vocalista?
O tempo não para, mano. O tempo não para, velho. Do Barão?
É.
Agora é o Frejá. Era o Frejá. Cazuza, é o Frejá.
Na época. Quando o Cazuza saiu, o Frejá pegou, né? Vários. O Barão Vermelho, Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Bete Balanço.
Chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. No paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou.
Por você é mais recente. Tem um clipezinho bonitinho, né? Por você, eu.
Mano, o tempo não para do Cazuza.
Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta.
A tua piscina está cheia de rato. Tuas ideias não foram bem
alçadas. Filme é bom também.
O tempo não.
Muito bom o filme, né? Muito bom, mas é meio né, chapa branca, assim, né?
Não, sim.
Deixa um monte de coisa de fora, a galera queria ver as loucuras do exagerado Cazuza.
Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado.
Jogado a seus pés.
Porra, ideologia.
Partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o dar o mundo frequenta agora as festas do Camonde. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver.
Meu irmão, ideologia. Olha que coisa maravilhosa. Gente, escutem, tá? O Edu vai botar aí pra tocar, né? Ideologia. Mas, ó, eu nem acredito que aquele garoto que iria mudar o mundo agora vê tudo em cima do muro, né? Galera que ele ia mudar o mundo agora assiste tudo em cima do muro. É o Cazuza, mano.
Cazuza, o refrão é foda, Didi. Meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder.
O que é que adianta você lá com 17, 18 anos, né? Ficar gritando e
bizarramente atual, né?
Gritando aqui, sou contra isso tudo, sou contra a repressão, sou contra a ditadura, não sei o quê. Aí você envelhece e você fica esse tiozinho a favor dessas coisas, brother.
Fio, sabe o que acontece? O sistema é confortável, a pessoa tá lutando, chega uma hora que o sistema
começa a ganhar um pouquinho melhor, né, Bruno?
Exato.
Tem uma internet rápida, tem um smartphone top, uma TVzão na 4K, ela vai pra rua. Nem fudendo, cara. Quem vai pra rua é pobre. É o que o Felipe falou, muito atual, cara. Muito
Felipe,
atual.
Fala aí do, né, de BH para o mundo. Vamos falar da banda que tá até hoje lançando...
A banda predileta do Felipe, cuidado, hein, cara. Você não pode... Não, é óbvio, a gente precisa falar...
Caraca, o Felipe não gosta.
O Felipe, inclusive... Não, calma. É que você não tá entendendo. O vocalista dessa banda é amigo pessoal. Não,
de jeito nenhum. De jeito nenhum. Inclusive,
Samuca?
Não tem... Não, isso aí não.
Não,
esse aí sim.
Não, eu tô falando de outra banda. Eu tô falando de outra banda aqui, cujo vocalista... Se chama Rogério, não. Rogério Flauzinho.
Ah, não. Ah,
a meu gente
Deus.
Não vai falar. Caraca. Da banda favorita do...
O Bruno tá metendo S em todos os casts agora. Você fala
Jota coisa, Quest,
você, mano, toca pra um lado e ele vai pro outro.
Que nem mas que diabo é isso, caraca? O Jota Quest aí é um... Né? Tá faltando emprego no Planeta dos Macacos.
É das minhas favoritas e... Vocês
acham ruim o Jota Quest?
Eu não gosto. Mano.
Evandro, vende camiseta na internet. Eu odeio o Jota Quest.
Não, eu acho ok. Não tá no meu Spotify. Nossa, vou ouvir um Jota Quest.
Não, na época era engraçado, mas é ruim, mano.
Eu não gosto. Isso é louco. E mano, não tenho pretensão nenhuma de ser amigo do Rogério Flauzino.
Bruno,
desinformou
7:15 eu acordo, Bruno.
Eu vou dizer que eu já fui... Uns 4, 5 shows do Jota Quest.
Então, era legal.
O Jota Quest é muito do... Ele se baseia muito no Ed Lib aí, do lararararara. Ele gosta do cara do lalala, tá ligado? É muito lalala, assim, não é meu rolê daqui, de BH.
Do seu lado, né? Do seu lado é muito...
E tá rolando... E tá faltando emprego no boleto.
Parece música de propaganda, pô, essas paradas de lalala demais, eu não gosto.
Parece jingle, né? Pode ter, tem essa pegada mesmo.
Aqui de BH... O maior mesmo é o Skank, né? Não tem como. É os caras.
Caraca, que... Skank, hein?
Na verdade, o lance do Jota Quest, a influência deles mesmo, é disco music, né?
Nile Rodgers.
É, que é muito, muito ligado no groove e tal. E eu vou te falar, assim, que nunca foi muito minha praia também, eu nunca fui muito fã, mas eu gosto cada vez mais. Cada vez que eu ouço, eu fico muito surpreso, assim, o quanto eles são bons, cara. O quanto o cara canta bem.
Namoral,
o quanto eles são bons instrumentistas.
E
a coisa mais difícil, aí, assim... A coisa mais difícil de uma música... A gente tende a achar que a coisa mais difícil de uma música é você tocar rápido, né? Porque você vê um guitarrista fazendo um solo muito rápido e tal, então um baterista, assim, e a gente vai muito pra esse lado. Mas a coisa mais difícil de uma música é você tocar no ritmo, cravado no ritmo, sabe? E é um negócio muito, muito sutil, assim, é uma capacidade muito sutil que um músico tem, que exige muita experiência, muito ensaio, e eles são muito bons nisso, cara. Cada vez que eu ouço, isso fica mais claro pra mim, assim, e eu fico, cara... E você começa a perceber um monte de nuances, assim, um monte de ghost notes, um monte de umas coisas, sabe, uma técnica muito apurada, muito refinada que eles têm, e é muito foda. Eu tenho uma banda aqui nos Estados Unidos, que a gente só toca música brasileira, né? Uhum. Então a gente toca pra galera brasileira que mora aqui, uhum, e que tá sempre com muita saudade, assim, é sempre legal porque é muito catártico, né? A galera canta junto e tal. E é muito legal tocar as músicas do Jota Quest, cara, são algumas das músicas que eu mais gosto de tocar.
Toca Fácil?
Fácil.
A gente toca Além do Horizonte e Do Seu Lado.
Além do Horizonte.
Do Seu Lado é a mais clássica pra mim, cara.
É, Do Seu Lado é muito legal, cara. A galera vai à loucura. Eu tenho outro podcast, que é o Discoteca Básica, né? Que a gente fala só... São tipo um áudio documentários dos grandes álbuns e tal. E o primeiro episódio da segunda temporada é sobre o Legião Urbana 2, o segundo álbum da Legião Urbana. E a gente trouxe o Rogério Flauzino pra comentar.
Que maneiro.
E a participação dele é sensacional, cara. Falando do Legião Urbana. É muito legal. Eu recomendo muito você ouvir. Você vai mudar essa sua impressão que você tem dele.
O Jurandir tá querendo falar de Skank e a gente ouviu a vida inteira. É, bola na trave, não,
tela. É foda. Essa música não dá pra ouvir mais mesmo.
Toda a Copa do Mundo. Toda a propaganda de futebol.
É.
Toda a Olimpíada. Marta. Matéria sobre a Marta. Infância difícil da Marta. Bola na trave.
É porque a gente é o Brasil, né? Em tese, o país do futebol. E a gente não tem tantas músicas que falam de futebol. Aí tinha essa e tinha o quê? Fio Maravilha.
Boa demais,
Jorge Ben. Clássica. Essa dá pra ouvir milhares de milhões de vezes.
Não, Bola na Trave eu acho boa também, eu escuto amarradão.
Não, Jorge Ben. Mas tocou. Ó, hoje em dia. Eu não consigo mais ouvir Skank, velho. Não consigo.
Não, Skank tem um monte de música boa.
Das antigas dá pra ouvir muito, pô.
Skank é iradíssimo, que se você olhar assim na internet, assim, as 20 músicas mais famosas não são as 20 músicas mais famosas. A gente tem tipo 40 músicas famosas. São hitmaker pra caralho.
É bizarro.
Né?
É.
Hitmaker pra caralho, assim.
Pô, mas eu gosto muito das do Começão.
É Jack,
o... É, Jack Tequila.
Funk lá no Morro da Mangueira. Essa menina tá dizendo sim, eu sei. Noite bamba, tudo a peça. Essa menina tá dizendo don't worry, 'cause everything is gonna be alright. Everything, every tune will be played by night. Oh yeah, oh oh. Seu nome é Jackie, Jackie, oh. Tequila.
A própria, a gente tava falando de galera pegar a música de outros lugares. Essa aí já é mais, bem mais nova, né? Essa é chata e mais nova. Mas eles têm um basicamente uma versão da música do Bob Dylan lá do I Want You, né? Que é tanto, né? Ela não é uma tradução, é só pra emular
o ritmo,
a harmonia mesmo,
a sonoridade.
A sonoridade,
é aquela
é uma letra maluca,
e
né?
E não te querer, improvável e
improvável, impossível.
É, que é bem da influência do reggae que eles têm também.
E essa aqui é aquela. Tem um lugar diferente
lá em Lagoas da Saída. Essas músicas que a gente tá falando é tudo muito mais nova, né? Que é o que a gente falou, as músicas que era pra tocar na novela depois que eles começaram a fazer.
O um primeiro canto, é o Samba Poconé, o primeiro álbum?
Não, o primeiro chama Skank mesmo.
Ô, esse Samba Poconé é o segundo, então, acho o terceiro. É. Nele tem
o terceiro.
Garota Nacional, mano.
Capa desse CD, todo mundo vai lembrar que tinha uma mulher pelada na capa.
É uma mulher pelada com um gorila. Eu lembro gigante. Que tinha o CD na casa dos meus pais.
É, também eu tinha.
Eu vi um louco, decorei todas as músicas.
Tocou demais, né, mano? Já deu, você tocou muito, velho, muito chato.
Mas compra mais, Bruno. A música não fica ruim porque ela é...
Tá tocando o
We Are
The Champions. Tocou na final do Eurocopa e o We Are The Champions aí, todo mundo acha da hora. E aí?
Mas olha o contexto de tocar o We Are The Champions e o contexto de tocar a Garota Nacional. Tem que tocar,
Bruno. Isso daí. Os caras tá 12 anos te ouvindo aqui no 99 Vídeos, e aí? Você ficou chato?
E no We Are The Champions não tem o Beriral Down Down, Beriral Down.
Esse segundo CD tem a versão deles de É Proibido Fumar também, que é rockzona na versão deles. Todo mundo sempre canta maconha depois.
Tem uma banda que... Eu não sei porque que ela nunca é tão comentada nas listas, mas eu adoro a banda, que é Biquíni Cavadão. Vocês não gostam de Biquíni Cavadão?
Tem umas músicas
boas também. Legal, cara. Biquíni
Vento Ventania, me leve
para... Leve para as portas do céu. Eu vou buscar as barbas de Deus.
Vento Ventania, me leve pra onde nasce a chuva. Pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos.
O Biquíni Cavadão, ele tinha uma vibe que era assim, ele cantava música com nome de mulheres, né? Aí tinha aquela Dani, né?
Tem muita gente faz isso, né, mano? Mano, não, mas das mais famosas dele é a Janaína, lembra?
Janaína.
Nossa, essa aí tocou, hein?
Janaína acorda todo dia às 4h30 e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou e nada aconteceu. Janaína é passageira, passa as horas do seu dia em trens lotados, filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida, mas ela diz...
E o RPM? Abertura do Big Brother ou tem mais coisa?
RPM. Não, caraca. O RPM foram os Beatles brasileiros, cara, nos anos
80. Eu sei, cara. Eu sei que não é só abertura do Big Brother.
Alvorada Voraz.
Nossa, da virada do século. Alvorada, Voraz. Essa música é então, muito
esse,
boa.
Mano. Esse Raimundinho glorioso Paulo Ricardo, diferente do mano do Engenheiros do Havaí, ele canta com a vontade. Tipo assim, você vê que ele tá se dedicando ali, né, pra valorizar a música.
A gente já fez um podcast sobre Mamonas, né, ali no meio dos anos 90, ali, que foi um sucesso absurdo. Kid de Abelha. Kid de Abelha é sucesso, hein?
Kid de Abelha é muito bom, hein?
Paula Tola e sua Fórmula da Juventude.
Essa aí tem
bizarro, que... né, mano? Ela tá... inteirona até hoje.
A gente era criança, a mulher tinha a mesma cara, a gente já tá idoso, caindo aos pedaços, ela tá com a mesma cara.
Mesma cara, tá melhor que nós já, se bobear.
É.
Kid de Abelha é mais música de amorzinho, né? Também do Rio, né?
É do Rio.
Música de amorzinho.
É, mano.
É música de, né? Do love. Várias musiquinhas de casais.
A gente falou disso tudo, e não falou de Charlie Brown ainda, né?
É, meu Deus, aí não. Tem Charlie Brown. O próprio Raimundos, a gente não começou, não falou do...
Falou muito pouco, sim.
Do Raimundos. Então vamos fazer o seguinte, é muita coisa.
Pô, eu quero contar pra vocês do, de quando eu fui na casa do Rodolfo.
Ó, louco, aí sim. O Rodolfo é brother desses caras tudo, fi.
Tu foi na, foi pro puteiro com ele?
Já pensou? Não, eu vou contar. Na próxima, quando a gente fizer isso, tá. A gente encontrou o pai do Rodolfo na rua e ele falou assim, não, vai lá, vamos lá em casa. Foi desse jeito.
Caraca, que
iradíssimo. Caraca, mas peraí, era fase Raimundos ou já era
fase... Você entrou no trem junto com o Rodolfo, Guga?
Não, era fase Raimundos ainda. Eu vou contar pra vocês depois, no próximo... Quando a gente vai fazer um outro episódio, não vai? Pra gente falar
vamos,
Charlie Brown, Los Hermanos, tem que falar também.
Tem muita coisa pra gente falar aqui. Assim, ó, final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Tem muita coisa pra gente falar.
Nossa, vai falar do Restart, do Cine?
Vamos falar de
tem,
tudo.
Tem, eu acho que tem que falar também, porque não?
Tem muita coisa.
Tem, não. Assim. Eu acho que foi quando realmente acabou, foi ali.
Não, cara. Ali é quando acabou pra você, cara. Porque o rock exatamente. É feito pra incomodar os velhos. O fato de você se incomodar mostrou que acabou pra você.
Tá é bom? Isso, mas tem um monte de
banda. Eu acho nova, animal NX Zero, Guga. Eu escuto até hoje. Mas eu acho que foi o último suspiro do movimento de bandas e tal, foi ali.
Tem várias bandas novas que são excelentes. Kalane, Far From Alaska, são Super Malta. Combo. Tem muitas bandas boas.
Cara, Malta aí você forçou a amizade.
Eu jogava basquete com o guitarrista do Malta.
Mas vamos fazer o seguinte.
Grande Thor.
Vamos fazer o seguinte. Nós vamos se comprometer a fazer a parte 2... desse podcast aqui. E os comentários é muito importante para você colocar bandas que esquecemos dos anos 80 e 90 para a gente poder retificar na parte 2, no começo da parte 2. A gente fala de algumas dessas bandas que esquecemos. Né? Queria falar de várias coisas, tipo o Natiruts. Natiruts é rock? Não é rock, é reggae, né?
Mas
é
reggae,
é
pô.
É, mas é, né? Queria falar Natiruts.
Mas dá para ter um episódio de reggae, pô. A gente faz.
De reggae a gente vai falar, hein, Felipe? Vamos fazer estilo 99 vezes reggae?
Vamos.
Natiruts tocava com a gente, porque os shows eram os mesmos, assim. Bandas de reggae, de metal, de rap, era tudo num show só. Então ele tava no meio da cena do rock ali, o pessoal do
Natiruts. Eu fui pra vários Ceará Music, que eram os festivais de música que tinha muito nos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Os festivais, toda a capital, assim, tinha um festival desse, né? Eu assisti Natiruts, Charlie Brown, Raimundos e Los Hermanos, por exemplo, no mesmo lugar. Inclusive, uma das brigas...
Isso era foda, né?
Uma das brigas clássicas entre Marcelo Camelo e Chorão foi no aeroporto de Fortaleza, depois de um Ceará Music.
Aqui em São Paulo tinha um glorioso show da Mix, mano, da Rádio Mix, que teve um que era final de semana inteiro.
Não tem aquele festival Atlântica, né? Atlântica?
Tem vários.
Do Sul, né?
Do Sul, exato. Mas tem muita coisa pra gente falar, vamos falar na parte 2... Muitas bandas, coloque aí nos comentários músicas que esquecemos, bandas que esquecemos anos 80 e 90, pra colocar aí a gente poder referenciar nessa parte 2, que vai ser muito especial. Tem muitas coisas que vão conversar com as nossas adolescências e a nossa parte adulta também, né? A gente já mais velho. E aí, adolescência do Felipe? Hein, Felipe?
É isso aí. É o Charlie Brown, o próprio... Também, mas eu não era...
Adolescência do Felipe é tribo de Jack, cara.
É, Natiruts, o próprio Mascavo que o Guga falou aí também. O reggae do Brasil tem coisa boa pra caramba, pô.
Falar de Tijuana, tropa.
Tijuana.
Bom demais. É isso, fechamos mais um 99 Vidas. Guga, muito obrigado.
Onde as pessoas podem encontrar, Guga? Fiquei sabendo que você tá lançando um livro, procede?
Como ser um rockstar.com.
Muito bom, muito
tudo
bom.
Tudo que você precisa saber tá lá. Compre na pré-venda.
Tem acesso aí, histórias muito bacanas sobre o rock nacional. É uma coisa que a gente quer fazer sempre com esses podcasts musicais aqui. A gente sabe que ficou muita coisa de fora e já prometemos, parte 2 vai ter o nosso editor, Edu, que não pôde estar aqui hoje, mas no próximo ele vai estar, né, Edu? Por favor, né? Edu vai estar com a gente aqui pra gente comentar mais sobre o rock nacional. É isso, jovens, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
engraçado.
Agora, que segundo o, CD, segundo o, CD, calango. O mais agora bola, pelo amor de Deus.
Peraí.
É esse é o clássico do macaco cidadão, né?
É, o macaco. Bruno, macaco cidadão. Só falar com o macaco cidadão
não é da música. Esse meme é maravilhoso, explicar pra quem não pegou aí. Um cara foi reclamar com o Skank,
com o Raimundo.
Com o Samuel.
Samuel
Pink.
O Samuel Rosa.
Gerência Ilustre.
E foi mandar mensagem pra ele: ô Samuel, esta música do Skank é muito preconceituosa. Esse macaco cidadão. Tá chamando o povo de macaco? Aí ele, cara, minha música se chama Pacato Cidadão.
É Pacato Cidadão.
É. O cara ficou a vida inteira cantando errado e não quer pagar de Lumena ainda.